Rápidos Cast. Agora.
Olá, bem-vindos ao Rápidos Cast, o podcast brasileiro de Magic comigo, MP, com o Felipe desta vez. Grande Felipe. E aí, tudo bem, cara?
Tranquilo, hein, MP?
Boa. Tranquilo. Te perguntar, oferta de emprego. Você quer ser ministro, cara?
Ser ministro? Agora não. Tô passando essa oportunidade.
Não é porque estão vendendo o cargo de ministro, cara, lá em Brasília. Se quiser. Então, como diz no Magic, estão passando. Estão passando o cargo. Eu acho que estão passando barato, viu? Você acha que uma pá de capim aí você consegue, viu? Do jeito que tem ruminante pra caramba lá, pessoal.
No atual momento, eu tô passando o cargo de ministro.
Ministro que do Magic, ministro do entretenimento. Ministério da Magia, não, porque é roubo de propriedade intelectual, hein? Não tem Ministério da Magia no Harry Potter?
Agora, né? Não tem na coleção Harry Potter agora?
Essa é a coleção Harry Potter, essa é pra ter. Mas por enquanto nenhuma menção de Ministério da Magia. Ainda não. Tem os decanos, mas o ministro não. Mas vamos lá, a gente vai falar bastante de Strixhaven hoje, e lá na fase principal, o Batutinha, né, o Batuta da Liga Bolts, ele vai nos ajudar a atualizar o formato pioneiro, né? A gente está querendo fazer esses programas de atualização, um para cada formato, que foi afetado pela série de bans, né, que a gente teve no começo do ano, lá em fevereiro. E o pioneiro vai ser o primeiro, porque já teve bastante torneio, né, o pessoal está bastante interessado. Então, o Batutinha ajudou a gente lá na fase principal. Mas antes, quem quiser falar com a gente, meu hackdoscast, @gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. E por que hackdoscast, Felipe?
Porque aqui é BR.
Aqui é BR. Cara, eu sempre faço uma brincadeirinha aqui, que é o quiz da semana. Você já participou de algum?
Já.
Já, legal. Então,
Eu sempre erro.
Oi?
Eu só sempre erro, mas tá ótimo.
Desta vez, a pergunta é sobre o Magic profissional, cara. Onde foi o primeiro Pro Tour da história do Magic? A resposta lá na fase final.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Passando para manutenção, começar direto com spoiler e falar da carta do PV. Você quer falar dela?
Pode ser, vamos lá. Ele chama Magi Laçador de Elite. É uma criatura humano crédito 3.1 voadora. Ela entra em campo, você olha a mão do seu oponente, você pode exilar um card não terreno da mão dele, e quando aquele card permanecer exilado, ele pode ser jogado com um custo adicional de 2 manas incolores.
O PV contou a história de como foi, né? Eu pensei que ele tinha participado mais ativamente do design, que eu tenho a impressão de que nos Invitationals os jogadores participavam mais. Inclusive, eu lembro que eles já iam para o Invitational com um esboço da carta que eles queriam, né? Eu não lembro quem, se foi o PV ou se foi o próprio Thiago Chan, que tinha a ideia de fazer, por exemplo, um terreno, entre jogo virado gera uma azul, e se paga 5 manas, descarta o terreno e anula a mágica alvo. Mas dessa vez, acho que com o Javier Domingos foi a mesma coisa, eles participaram muito pouco do design. O PV venceu o Mundial, o Felipe. Assim que ele venceu, puxaram ele para uma sala, fizeram ele assinar vários acordos, né, os NDAs, acordos de confidencialidade, e aí mostraram a carta pronta para ele. Só estava sem a arte, obviamente, e perguntaram se tinha alguma coisa que ele gostaria de melhorar e tal, que daria para fazer, e ele tentou até negociar, né, colocar um flash ali, que foi a habilidade que ele mais pediu, ou colocar acho que ele chutou vigilância, ou golpe duplo, alguma coisa assim, mas a Wizards falou não, acabou sendo o esboço, acho que é o primeiro esboço que eles tinham da carta, foi o que acabou acontecendo mesmo.
É que esse tipo de carta, ter flash, é meio que faz a carta ser muito boa, né?
Eu achei meio triste isso, porque o PV, a cor preferida dele é azul, a carta dele, a gente já falou que vem de Leon Click, então acho que se ele pudesse participar do design de uma carta, ele faria algo forte, sim, né, mas algo mais com o estilo dele. Mas sim, ele adorou essa carta, a arte, né, é ele aqui, e de qualquer forma a carta funciona, o pessoal estava até especulando, quem sabe ela pode jogar Modern, né, ou até Legacy, vindo com flash de um Vial, né, não precisa dela ter flash, é só jogar de um Vial. Mas, assim, honestamente, Felipe, ó, 3 mana, 3-1 voa. pensando em Modern, ela entra depois de Vren 6, morre para Vren 6. Ela bate muito, sim, mas sem aquele flash você nem sabe se vai dar tempo de bater, né? O que mais? É, entra em jogo, você olha a mão do oponente, pega uma carta e ele ainda pode jogar pagando 2. Qual o problema disso? Múltiplas cópias da carta. Ele ainda pode jogar as outras cópias que ele tem pelo custo normal delas, né? Não é nem, tipo, se ele for jogar uma carta, aquela carta ou uma carta com aquele nome, ele tem que pagar 2 a mais. Não, é aquela carta específica que você exilou da mão dele. É, e você... e, assim, pelo fato de não ter flash também, de não ter nenhuma outra habilidade, eu acho que fica difícil especular que essa carta vá aparecer além de pioneiro, cara. Assim, pra Modern e pra Legacy eu acho difícil. Pioneiro talvez, mas é um humano clérigo também. Não é um espírito, né, que poderia entrar fácil no machado de espírito e tal. É um humano clérigo. Tem muita gente falando de Death in Texas pra essa carta. Não sei também. Ela não me pareceu extremamente forte, assim. Ela é boa, bastante boa, mas não extremamente forte.
Pra mim ela tinha que ter alguma outra coisa, cara. Ou por exemplo, que aí ela tem muito mais texto. Mas como é a coleção do texto, não tem problema. A coleção do textão, né? Cara, podia ter alguma coisa assim, coloque o marcador, se o Mage Laçador morrer, tira o marcador, então ela não poderia mais ser jogada, sabe? Alguma coisa assim.
É, né?
Ela só pode ser jogada depois que ele morrer, mas continuando com mais 2. Sei lá, alguma outra coisa assim que deixasse mais difícil. Porque daí pelo menos o cara fala, pô, eu não posso matar essa criatura, porque senão eu nunca mais vou poder jogar essa mágica, mas eu quero jogar daqui a pouco. Pelo menos forçava ela a ficar na mesa, sabe? Alguma coisa assim.
É, mas assim, o efeito, essa é uma daquelas cartas que a gente tem que ver ela jogando, né? Mas o efeito ele é bem poderoso quando você está curvando e quer tirar uma cólera do oponente, por exemplo, né? O que é, lógico, se a cólera for de um Scara, ela já está exilada faz tempo, que o oponente profetizou, né?
Mas não impede como, né, cara? Isso é chato.
Ah, ela pode atrasar o suficiente para você tentar matar, mas é para um deck agressivo, claramente.
Sim, sim.
Você só vai ganhar um pouquinho de tempo, você não vai construir uma vantagem de carta e impedir o oponente de jogar, não. Mas às vezes, dependendo de como for o setup da mesa, o oponente só tem uma resposta para sua mesa.
Cara, poderia
e você
ser
tirar
essa
resposta ajuda.
Falando isso aí, pensou, pelo menos podia ser, enquanto o card permanecer exilado, mágicas com o mesmo nome. Pelo
pois
menos
é, isso então.
Tem que ter, cara. Então. Porque não tem, né?
Não tem. Se ele comprar outras com o mesmo nome, ele joga as outras.
Deve ter pelo menos esse detalhezinho aí que já me deixaria bem melhor. Porque daí, pô, beleza, tirou a cólera, você não pode jogar mais essa cólera só pagando mais 2. Eu tenho 2 turnos de fôlego.
O tipo de criatura humano clérigo é interessante pra party, né? Pra mecânica de grupo. Talvez aí continue relevante com Dungeons & Dragons, a coleção do meio do ano, porque deve voltar essa mecânica, né? Então, talvez ele veja bastante jogo no Standard, assim como o Javier Domingos agora também. Ah, desde que ele saiu, ele vê jogo no Standard, aquele cavaleiro vermelho de uma mana. Mas é isso aí, o PV adorou a carta, a arte, tá bem ele mesmo. Uma curiosidade, ele pediu pro artista fazer ele um pouquinho mais magro, porque quando ele venceu o torneio, ele estava no pico do peso dele, né? E ele sabia que ele ia emagrecer. Então ele queria que quando a carta fosse lançada, ela refletisse o peso atual dele, né? Que ele estava um pouquinho inchado. Então ele agradeceu o artista por isso também.
Podia botar um pouquinho mais de músculo, né?
se soubesse que dava para manipular tanto assim, né? Quem sabe fazer outras coisas. Muito bem. Bom, tem uma cartinha dupla face aqui que eu gostei, uma cartinha Borg chamada Celebrante do Fogaminho. Uma e uma vermelha, 2/1. É uma rara, humano xamã. Dessa vez, né? Humano, tudo bem, xamã é estranho. Mas é 2/1, 2/1. E tem uma habilidade que diz: toda vez que o oponente ativa uma habilidade que não seja habilidade de mana, causa 1 de dano àquele jogador. Tem uma habilidade que não é simétrica, né? Ela só vale para quando o oponente ativa. Bacana, ativou a habilidade de qualquer coisa, né? Causa 1 de dano. E você ainda pode pumpar esse bicho. Ele basicamente tem hálito de fogo. Você paga uma e uma vermelha, ele ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. Eu não subestimo essa habilidade também, viu, Felipe? Hálito de fogo é um mana sink muito forte para decks agressivos. Especialmente quando significa que você não precisa dedicar muitas das cartas da sua mão na presença de mesa, né? Às vezes um bicho desse é suficiente para forçar o oponente a gastar uma cólera, por exemplo, para fazer 1/1. Mas é uma carta dupla face, né? A face branca é legal pra caramba, é tipo um canto de Ourim. Curtir o silêncio. 2 brancas, instante, seus oponentes não podem jogar mágicas ou ativar habilidades de Planinauta neste turno. E aí, exile, curtir o silêncio.
Legal.
É legal, cara. As duas metades são legais. Eu consigo ver as duas sendo utilizadas no mesmo deck. Acho que você, obviamente, quer um deck mais agressivo, e aí você usaria a metade branca para se proteger ou para poder, sei lá, no seu turno, você liberar espaço para castar outras mágicas ou para você garantir que teu oponente não vai dar aquele Doom Scar no turno dele, para você ganhar um turno a mais para fechar a partida. Né? É, de qualquer forma... Uma carta dupla bem legal, eu gostei pra caramba.
Boa, é sempre bom ter esse tipo de efeito, né, que se você tiver pra trás, assim, não, tipo, sei lá, o cara acabou de dar a cólera, não é perdido, né, você ainda pode jogar a parte da frente. Se o cara ainda não deu a cólera, você também pode se proteger, por exemplo, né.
Exato, efeitos de silence e de canto de Orin são sempre interessantes. O canto de Orin tem a capacidade de você reforçar ele, para você não ser atacado, né? Mas a gente está supondo que normalmente você é quem está atacando, você não está muito preocupado em ser atacado. Bom, tem um ciclo de terrenos comuns, Felipe, de cores inimigas. Eles entram em jogo virados, adicionam uma ou outra da cor inimiga, como se fosse Guild Gate, só que eles têm uma habilidade. Cada um deles é a mesma habilidade, você paga 4 genéricas e vira da Vidência 1. Eles não têm o tipo de terreno básico, como os duais de Kaldheim têm, mas eles têm essa habilidade que eu imagino que algum deck do Pauper pode se beneficiar, né? Da Vidência 1, tudo bem, você vai virar 5 terrenos, mas pode significar basicamente uma compra no late game, quando você não quer mais comprar terrenos.
E no late game é sempre útil, quando você está cavando decks, aí durante um jogo mais estendido, com certeza faz uma boa diferença. Limitado, então, nem se fala, né?
Cara, no limitado isso aqui vai ser muito bom mesmo, vai ajudar aquele late game.
Graça, né?
Exatamente, vai ser muito bom. Eu queria chamar a atenção para uma outra carta aqui que eu achei curiosa, é um terreno, dessa vez é um terreno raro chamado Salão dos Oráculos, eu vou até colocar a imagem aqui para você ver, Felipe, que eu vi depois essa carta. Não entra em jogo virado, tá? Vira, adiciona uma incolor. Você paga uma, ele filtra mana, né? Você paga uma, vira, gera uma mana de qualquer cor. E tem uma outra habilidade. Você vira, põe um marcador mais um em um bicho alvo. Ativa somente se você conjurou uma instante ou feitiço nesse turno.
Interessante.
Eu acho isso muito interessante, cara. Assim, pelo custo de virar um terreno apenas, né? Você cresce um bicho seu. Tem decks que podem se beneficiar disso, eventualmente aqueles decks de Fênix, né, que a gente vai ver que joga em Pioneiro, já jogou muito no Standard, né, decks focados em destreza, com várias cantrips e tal, eles podem construir uns bichinhos muito grandes, bem fácil, né, bem rápido. Aquele seu dragãozinho Izete, né, 2 manas 1, em vez de crescer uma vez, ele pode crescer 2 ou 3 no mesmo turno agora. Então é interessante, eu bem curti. Legal.
Tipo de cartinha,
é raro, né? Eu acho que pra muita gente vai ser uma rara de Estraga Booster, mas eu vejo potencial nessa carta. Bom ficar de olho nela.
Uma carta bom existir, no selado é interessante. Não é não é quebrada, mas... Filtra mana, né? Tá ok.
Ah, então, filtra mana não é tanto problema assim também. Tem uma outra que eu achei interessante, ainda vendo em cartas brancas, é a Inspetora Rigorosa. Olha o que ela faz, cara. É um espírito clérigo, então tem dois tipos interessantes. O espírito é bom pra Modern e pra Pioneiro, e o clérigo é bom pro Standard por causa de grupo, né? Custa uma e uma branca. É um bicho 1/3 e voa. E diz, toda vez que é entrada de uma permanente... No campo de batalha, desencadear uma habilidade, anule aquela habilidade, a menos que seu controlador pague 2. Então, algumas observações sobre essa carta, Felipe. Poder resistência 2 manas 1/3 não é grande coisa, né? Voa, tudo bem, tem alguma evasão. Mas olha só, como ela é um efeito que diz permanente desencadeando a habilidade, e é um efeito simétrico, cara. Significa que, por exemplo, não é bom num deck de espíritos, porque normalmente você vai querer jogar com cartas que tem ETB em deck de espírito, né? Mas joga em Death and Taxes, por exemplo. Death and Taxes, se você quiser segurar um Eldrazi, por exemplo. O Eldrazi que eu esqueci o nome, daquele que tira a carta da mão.
Tem um Thought Not Seer.
Eu sempre esqueço. Né? Isso, Thought Not Seer, por exemplo. Contra próprios decks de espíritos, isso aí é bom. Contra o Amulet Titan, né? O Titan vai entrar em jogo e não vai fazer nada. Né? A gente tá assumindo que ninguém vai pagar 2, obviamente. Em Pioneiro também.
Tem que pagar 2, não faz diferença.
Não, tem um Burn ou outro que consegue matar, mas contra o Drake do Zet também, aquele Drake que anuncia lá. E o Teobaldo, esse fato da carta ser simétrica, pra jogar com você, né? Por exemplo, lembra do combo do Stifle com Dreadnought, Phyrexian Dreadnought?
Sim, pode ser até aquele...
Você pode, na falta de
Hunter
Stifle.
Da vida, né, também.
Qual?
Aqueles bichinhos que quando entra em jogo, você
coloca... Ah, o Hunted, é verdade.
Uma coisa no controle do oponente, né?
O dragão, né? Hunted Dragon e tal.
É, eu lembro...
O campo de Lotus. Né?
Sim.
O Lotus Field do Pioneiro também, porque ele te obriga a sacrificar dois terrenos, então você não precisa, né? Tem um bicho que também é 4 manas 9-9 e que exila teu Grimório quando entra em jogo. Eu esqueci, mas ela é de Mirrodin. 4 manas 9-9 voa e atropela, se não me engano. Esse bicho também não vai exilar o teu Grimório, então é uma forma de roubar com ele. Não, tem várias coisinhas aí interessantes com essa carta. Tem um espírito também de 2 manas, é bom ficar de olho, tá? Voltando ao Pauper, eu queria destacar que eu tô puxando mais carta aqui. Em português, ensinar pelo exemplo. 2 híbridas de Zets, mana híbrida voltou. É a primeira carta comum que eu me lembro, Felipe, que copia mágicas, né? 2 híbridas de Zets instante, quando você conjura sua próxima mágica instantânea ou feitiço, você copia ela e escolhe novos alvos. Eu acho que é a primeira. Esse efeito no Pauper, não sei se tem casa, isso é uma questão pro Eli, mas é uma curiosidade, né? Primeira vez que a gente tem ela, eu acho. E até que tá barato, né? Assim, o custo tá muito bem dividido. Pode pagar 2 azuis, 2 vermelhas, 1 de cada, enfim.
É uma habilidade que sempre foi, que sempre teve nas 2 cores, né? Então, ok. Mas é... Porque assim, eu acho que talvez seja no Pauper, porque só pode copiar a sua mágica e tem que ser necessariamente a próxima, não pode usar em resposta, né? Sei lá.
É, tipo, mágicas que você joga fácil, explosão de fogo é uma que vem à mente, né?
Talvez por ser um pouco mais restrita, eles falaram, bem, vamos colocar no comum. Tem que ser você que conjurou e tem que ser tipo a próxima.
Pode copiar Rift Bolt, né? Também, né? Mas não costuma valer a pena.
Não, sim, então eu tô falando mais da questão de anterior, né? Porque daí você não pode... Você faz, tem uma resposta, aí o cara responde e você lança uma cópia pra anterior, sei lá, 2 pra trás.
Ah,
não,
sim, as mágicas
exatamente
a próxima. Que copiam uma mágica geral, que já está na pilha, podem ser usadas até forte, como... Né? Contra mágicas, né? Numa Counter War.
Acho que por isso que então, são muito mais fortes. Acho que por isso que ela veio
comum.
E, porque tipo, é só sua e só a próxima. Então.
Você tem que ser proativo com essa mágica. Não dá pra ficar sendo tentar ser reativo. Verdade, verdade. E ainda em Zet, cara, tem uma habilidade que algumas cartas vermelhas e azuis têm dessa coleção, algumas cartas de Zet têm, que eu achei muito interessantes, que é como se fosse um reciclar, só que em vez de comprar uma carta, você coloca uma ficha de tesouro, tá? Por exemplo, em Magma Opus, que é uma instante mítica, Izete é 8 manas, é um mini ultimato, né? Você divide 4 de dano, você cria uma ficha 4-4 e compra 2 cartas e vira 2 permanentes, né? Só que você pode pagar 2 híbridas Izete, descartar essa carta e criar uma ficha de tesouro, tá? E é exatamente o custo também das outras cartas que tem isso que eu vi. E eu acho, não a carta específica, eu gostei da carta específica, mas né, 8 manas é muita coisa, e dá pra jogar com essa carta, mas eu acho que a habilidade, ela tá sendo subestimada pelos jogadores, a habilidade de você reciclar uma carta e trocar o draw por uma ficha de tesouro. Ficha de tesouro, em formatos mais lentos, mais antigos, né, conta pra Metalcraft, é um artefato, entrou um artefato em jogo, de qualquer forma. Mas a ficha de tesouro faz 2 coisas, cara. Ela te pula na curva, curva 2 para 4, curva 3 para 5, e ela corrige a cor, Felipe. Ela gera de qualquer cor. Então facilita demais os splashes que você tem, ou os custos absurdos que você vem a ter em ultimatos e coisas assim. Então eu acho essa habilidade muito importante, cara. Ela ganha bastante valor em formatos como Standard atual, que você tem uns custos ridículos. Eu gostei mesmo, eu espero que continuem trazendo cartas assim. E acho que o pessoal vai demorar um pouquinho para ver como é forte você trocar uma carta da sua mão por uma ficha de tesouro na mesa.
Acho bom, pode. Pelo menos estão testando coisa nova, na verdade, né? Eu acho que estão vendo coisa diferente.
Você não acha que uma ficha de tesouro pode. Pensando apenas na parte de adiantar a curva, né? Trocar uma carta por uma chance de atropelar a curva, né, em uma mana. As cartas agora estão com um power level tão alto, né, que às vezes uma carta faz diversas coisas e se recupera, e recupera mais do que ela, em termos de vantagem de carta. Então não é tanto problema. O problema é chegar naquela sétima, oitava mana.
Se você estiver precisando de uma mana extra para jogar uma mágica na sua mão, ou tá faltando terreno, se estiver zicado, ele te ajuda a corrigir a curva, né?
E também corrige a cor. Não, formato então, com ultimatos é importante também.
Se estiver faltando uma mana de uma cor, ou se você tiver zicado, sempre vai ajudar, com certeza.
Pois é, eu acho que o pessoal vai gostar. Quando esses efeitos começarem a ver jogo, o pessoal vai gostar. Uma outra coisa é que essas cartas, elas são boas também em melhor de um, né? Porque você, às vezes, pode colocar balas de prata no seu deck e pode utilizar elas quando não for necessário para criar uma ficha de tesouro, né? Sem precisar do sideboard.
Interessante, por exemplo, imagina você no tipo, comandinho que veio. 3 manas. Uma das habilidades dele é colocar um tesouro. Você pode caçar o terreno, se tiver zicado com 3 manas, você quer chegar na, sei lá, na quinta mana, pra dar a coleira de 5 manas que é básica do T2.
Né? Todo T2 tem.
Tem, mas então, você pode comprar duas, descartar duas, pode tentar achar o terreno e colocar um tesouro, ou colocar o tesouro só e fazer outra coisa. Sempre tem a habilidade de dano, que sempre resolve.
Esse
comandinho de 3 manas é muito bom, cara, assim, né? Tudo bem que é só exete, mas...
Esse comando é legalzinho também, e também tinha esquecido disso, ele faz ficha de tesouro também.
Ficha de tesouro? É. Ou seja, ele corrige sua curva, se você tiver, se por acaso tiver um exete control, vai fazer diferença. Tem aquela, não tem nada, mais nada pra fazer, quero dar 2 de dano. Pô, vou fazer aqui a mágica pra adiantar meu planinalto, adiantar meu...
Então, eu acho que o problema...
Você lembra daquela que dá um turno extra, que esqueci os 7 manas lá?
Eu esqueci o nome, mas o pessoal sabe. Faz 2 fichas e cria uma... 2 fichas, um voar e joga outro turno.
Adiantar aqui, né, vou matar um bichinho e... Matar um bichinho e adiantar a curva, vou...
Então, é isso que eu tô falando, assim, vantagem de carta, desperdiçar uma carta da mão pra criar uma ficha de tesouro, não é tanto problema hoje em dia, porque... o problema é chegar naquela carta que vai te recuperar tudo isso e praticamente fechar a partida. É chegar naquela sétima mana ou na oitava. Pra castar um Ugin, ou pra castar um Ultimato, ou pra castar essa que joga outro turno, sabe? E isso aí ajuda, né? Isso aí te ajuda a pular a curva. E é um ramp que não pode ser anulado, o teu oponente não vai querer gastar um removal dele numa fichinha de tesouro, né? E você pode fazer no passe dele ainda, se não tá fazendo em velocidade de feitiço. Né? E além disso, está tudo anexado a uma carta. Quer dizer, no caso do Magma Opus, é um instante ainda. Então você pode até fazer um deck de mana vai, e eventualmente até castar um Magma Opus, né? Uma carta que compra 2, põe uma ficha 4-4 e dá 4 de dano e vira 2 permanentes também. Pode ver jogo. Sim. Mas é isso. Falando em melhor de um, cara, uma baita carta para melhor de um aqui é o Umbral Duke. Eu não sei como é que é o nome em português, porque saiu hoje essa carta. É uma carta preta, acho que é o melhor édito que eu já vi com 3 manas. Ó, 2 e uma preta instante, é uma incomum. Jogador alvo sacrifica uma criatura ou planinauta. Ou você cria uma ficha 3-2-1 voar.
Interessante.
Cara, é muito forte isso aqui. É muito forte. É porque tá tarde, eu não tô raciocinando bem. Essa carta é estúpida de forte.
3 manas, né? Se fosse 2, ia ser pois roubado.
É um édito pra criatura planinauta por 3 manas e você ainda pode escolher, em vez do édito, né, colocar uma ficha 2-1 voar. Eu penso muito em limitado. Isso aqui não é uma carta pra construir. Talvez pra melhor de 1, tá?
Mas... Então, pra melhor de 1 tá com muita coisa. Estão colocando muita coisa assim, escolha 1, coisinha que fica meio assim... Umas coisas meio mais ou menos, com custo a mais pra você ter a escolha.
Sim, mas pra melhor de... Pra limitado me parece um monstro de carta, meu Deus. Mas é isso, isso é Strixhaven por enquanto, né? Tem mais spoilers chegando e lembrando, a coleção ela só sai em abril, no meio de abril, tá? Strixhaven chega no Arena dia 15 de abril e no Mall também dia 15 de abril. Lembrando, essa coleção também tem os decks de Commander, tá? Os 5 decks, os comandantes já foram revelados e sai junto, né? No mesmo dia do lançamento do papel, dia 21 ou 22 de abril. Aí é só ver com a sua loja local. O que mais? As Masterpieces, cara, eu dei uma olhada, já saíram todas, viu, Felipe? 63 Masterpieces. No Mall, no Arena, Dessas 63, apenas 7 não serão válidas no formato histórico. São elas Canal, Contra Mágica, Ritual Sombrio, Demonic Tutor, Bolt, Natural Order e Espadas em Arados. Justo, né? Acho que não tem nada aqui. Talvez é, Raio tá pudesse lançando, jogar.
Podia jogar tudo, né? Já tá aí? Lançou, né?
É interessante isso que você falou. De fato, elas vão aparecer no Arena, só que não vão ser válidas no histórico. Que o Wizard está fazendo isso para que o formato de draft do papel seja o mesmo do Mall e seja o mesmo do Arena. Nesse ponto não vai ter diferença. Embora eu ache uma grande besteira colocar Masterpiece em Draft Booster. Né? Tem 7 booster para isso. O Draft Booster não é para pegar carta que vai estragar um formato limitado que não foi construído ao redor delas.
Quem sabe eles não coloquem ali não seja, vamos botar um Legacy no Arena, quem sabe, né?
Ah, isso aqui já vai dar um adianto, né? Até Vintage, né? Com Demonic Tutor.
Qualquer carta que tenha mais, tá valendo.
Eu dei uma olhada na lista, Felipe. Primeiro, né? Você viu as artes em japonês? Gostou delas?
Todas?
Já temos todas.
Não, se eu gostei de todas...
De alguma ou outra, sei lá.
Sim, gostei de... Como sempre, algumas gostei, outras não.
O design, eu achei muito bonito o design. As artes, eu não sou muito fã, não. Assim, tipo, tem poucas artes aqui que eu realmente gostei. Eu não sou muito chegado. Mas eu percebi que o traço, o capricho, né, a carta em si... ela fica mais bonita do que a Masterpiece normal.
Eu gostei que, assim, tanto os dois, a parte japonesa e a parte não japonesa, todas as cartas elas seguem o mesmo padrão de estilo, raras exceções, assim. Sei lá, de todas as artes, eu botar 4 em cada uma que meio que destoa do resto. Artistas diferentes, provavelmente com estilos diferentes, que tiveram, como chama? Briefing diferente... fizeram o mesmo estilo, elas conversam entre si, né? O traço, o estilo de desenho, como é que o cara desenha, técnica é diferente, mas elas conversam, né? Não é jogado assim.
Você repara de fato, né, que tem esse cuidado pré-arte, esse cuidado de capricho durante as artes também. Voltando ao Arena, né, no histórico, as melhores que eu vi aqui pro histórico são Hélice de Raios, claro, vai ser válida. Brainstorm, sim, Tempestade Cerebral vai ser jogado no histórico. Faithless Looting, eu acho que essa carta vai ser banida bem rápido no histórico, porque já tem deck pra ela entrar.
Se bem que não sei, né? Falta muita coisa no histórico pra ter certeza que Brainstorm vai ser banido.
Brainstorm banido eu não sei, mas Faithless Looting vai. Brainstorm eu não sei.
Esses caras, é que nem, né, no Modern não pode usar Ponder, usar Preordain.
Assim, a gente tem uma Fatland, né, boa, confiável, que é a passagem fabulosa.
Por isso que rola.
Mas, né, cara, alguém vai dar um jeito de quebrar o Brainstorm. É muito forte a carta, né? Não tem como. Talvez até seja uma desculpa para banir de Drill Time, inclusive. Já que eu te dei Dig é válido? Eu nem sei se Dig tá em história. Não sei. Cara, tô com Dig na cabeça porque a gente vai falar de Piodeiro, aí eu fico confuso.
Como no Arena não funciona no meu computador, então não.
Você tem tablet?
Não viu nada de histórico. Não tem.
Teu celular é novo?
Eu não baixei, ele não tá disponível pro meu celular. E é um A30S, eu acho.
Quando foi a última vez que você viu?
Foi essa semana.
Ah, tá.
Eles liberaram pra mais alguns.
Eles liberaram pra mais alguns, não caiu no seu, então.
Ainda não. Não é. Ele tem os 4 GB de RAM e o chipset que não. Que quando eles lançaram vai ser esse chipset que não tinha.
Acho que tem jeito de instalar mesmo quando você não vê, mas aí é só se você estiver precisando de uma frigideira, sabe? Porque vai fritar bastante.
Eu não corro o risco daí. Daí ficar jogando também no celular, jogar Magic numa telinha pequena assim, tem. Como única alternativa, não me parece muito legal. É divertido. Gostaria de ter a opção. Sendo a única opção, se for pra fazer a missão diária, né? Porque mais que isso, não... Paciência pra uma tela pequena, né?
Eu também não teria, não. Acho que só... talvez nem pra missão diária. Mas olha só, voltando ao histórico, né? Hélice de Raios, Looting, Brainstorm, Time Warp, 5 mana, joga outro turno no azul. Essa eu acho que tem chance de ver jogo. Inquisição de Kozilek, com certeza vai ver jogo, né? E acho que só. Tem 3 cartas de Storm que estão chegando. Gripshot, que ganha vida, e a Mind's Desire. que acho que alguém vai tentar montar, mas as outras são bem mais certas de a gente ver jogando em decks tier 1 do formato. As de Storm não
são. Nada proliferate pra ganhar um deck semana ali, não? Só com o Gambito?
Porra, enquanto não. Eu acho.
Petrolize é legal, cara, de vir. Sinceramente, com esse novo comando ali, o comando que tem o mesmo custo que o Electrolyze, então, até power level ali, pode dizer
em
que
em 2021, Electrolyzar não é a mesma coisa, né, cara?
Não, mas é legal. Deus, continua sendo uma carta boa.
Não sei se é...
Agora, com esse novo comando, eu usaria o comando, né? Que em vez de dar um draw, você filtra duas cartas, né? Você compra duas e joga a carta duas.
Você também pode criar o tesouro.
E não, você tem outros... Como... E você não divide o dano, né? Então, assim... Mas pra uma carta... Pra fazer aquela transição pra sobreviver o early game...
No histórico, eu consigo ver cenários que você quer dividir o dano, sim. Contra...
É que também, se você pensar num. Se você pensar num control purão, assim, mais control, você vai querer comprar carta, porque você não, talvez não tenha duas cartas na mão que você queira descartar.
Ah, também. Aí você precisa de integração com o cemitério, né? Mas em...
Será que o comando com o Primal Command não joga também, não?
O comando verde, você diz? É. Eu acho que joga, sim. Eu não tenho tanta certeza. O pessoal subestima a carta, né, também. Ela é bem mais forte do que ela parece, mas por ser 5 manas e por ter outras cartas na curva 5 que você vai querer jogar, né, tem a Nissa, por exemplo, eu não sei se você vai ter tempo de jogar, de castar essa carta. Talvez ela apareça em, sei lá, sideboard e tal, mas main deck eu não sei. Mas é uma carta forte, é bom ter em mente que o comando verde tá aí.
Não entendo nada histórico, não...
Não, isso aí mesmo, acho que de comando é o azul é o melhor e depois, logo depois é o verde. Preto não, o verde é e o bom. Preto vermelho não, e o branco também não, é o verde o segundo melhor. Joga cubo, com certeza. Mas a Masterpiece que mais chamou atenção foi Faithless Looting, não só porque é a carta que, né, deve jogar, causar mais estrago no histórico, mas por causa dessa arte aí, né? Não a arte em japonês, a arte aqui no ocidente, que é uma carta... Eu não gostei da arte, eu achei a carta como um todo feia, e a arte ela não me mostra uma Faithless Looting. A primeira arte são os caras detonando um templo, né? Aí sim, é uma pilhagem fiel. Mas essa arte aqui não me lembra o que a carta faz ou o nome da carta. Eu não sei se tá errado da minha parte considerar que esse quadradinho aí que ocupa provavelmente 2/5, né, do espaço da carta. Tem que necessariamente lembrar o nome da carta, mas eu prefiro que seja assim, eu gosto que seja assim, faz mais sentido que seja assim.
Eu vejo uma pilhagem ali, só aquele negócio pegando fogo e aí ele jogando, derramando sangue no chão enquanto queima um cuba na outra mão.
Então, a ideia...
Eu vejo uma pilhagem e vejo um infiel.
Mas chamou muita atenção, porque a arte, assim, ela é feia para a maioria das pessoas, mas ela tem um simbolismo, né? A arte em si é subjetiva. E você é uma pessoa mais sensível do que a maioria de nós, né? Você tem um background, inclusive, em atuação de ator mesmo, né, seu Felipe? e você pode ajudar a gente a interpretar melhor, né? O que tem de interesse da artista? O que ela quis mostrar com isso? Por que ela provocou tanta gente com essa arte?
E na verdade é porque não é uma arte que o pessoal espera. Mas se você pegar, por exemplo, o próprio... Tô olhando aqui no site, tá muito próximo, por exemplo, o Approach of the Sacred Sun. Não é uma arte que você tá acostumado a ver em lugar nenhum, né? E é uma arte relativamente simples, né? Mas se for ver, você vai ter, tipo, parece uma caverna com um cara inteiro, tipo, quem não tá vendo, né, parece que você tá dentro de uma caverna que tem o formato de um homem, que tá vindo dois sóis na sua direção e tal. Sim, mas não é nada, mas é uma arte bem mais abstrata do que a gente tá acostumado. E tudo isso, e toda a coleção, de forma geral, é uma coisa mais abstrata, né. Eu não tenho um estudo técnico de arte pra conseguir avaliar, né. Mas é inegável que a mulher desenha muito, né?
Mas a escolha dessa... Foi apenas desenho, parece uma composição de múltiplas camadas.
Não, são várias camadas, pelo que eu consegui ver nas artes dela, em geral, ela usa muita composição em camadas, mas é tudo pincel, ela não usa nada digital.
Nossa, parece que até a pessoa aqui que aparece no Faithless Looting foi uma foto que ela pegou, né? Tá tão realista a partir da pessoa.
Assim, em técnica é impressionante, assim, é muito legal.
É, mas
e a questão de usar camadas é recorrente na coisa dela. Ela usa plano
tá.
bem, tipo, plano chapado, plano com detalhe, esses contrastes, tipo, com formas geométricas. Então, tipo, isso é uma coisa que tem nas outras artes dela. Eu vejo a pilhagem, essa parte do vitral atrás, você tem o fogo queimando, você tem a parte da fumaça saindo. Tem os ícones assim que igual que você tem lá, que os caras estavam quebrando as coisas, os potinhos também fazem parte da liturgia. Eu não acho assim tão fora, né?
Porque... Mas com certeza não foi o objetivo dela, né? Essa é a minha visão de uma pilhagem infiel. Ela provavelmente
por exemplo,
fez de propósito, né? Ela quis provocar uma reação.
Não sei, você pode
mais
ser, por exemplo,
forte.
Poderia ser uma pilhagem dentro de um templo fazendo sei lá, uma invocação satânica dentro do templo.
Isso explica o tanto vermelho, né, que ela colocou.
É, aquilo eu tô imaindo que é um balde de sangue ali, não, um pacote de sangue saindo.
Mas por que o vestido tão feio também? Se ela desenha, se ela pinta tanto, né, eu falei desenhar, por que ela parece uma criança de 10 anos que fez esse
plano
vestido
chapado
aqui?
Isso aí, cara. É só um plano, é só um chapadão que ela usou, que ela usa nas artes dela, usar alguns planos chapados. Diferença de textura na arte. Se você olhar assim, cara, feio por feio, cara, sei lá, o possível research é bem estranho, cara. Que é uma coisa mais comum, né? Tem muito mais a ver com ficção científica, que o pessoal tá acostumado. Tem esse tipo chapado geométrico de desenho. Mas... E feio por feio, tem um monte de arte da série japonesa que eu acho feio.
Aí
é o estilo, é coisa de estilo. É o estilo da arte japonesa, da mesma forma que tem essas artes mais antigas de samurai, eu não sei, a arte japonesa eu entendo absolutamente menos ainda do pouco que eu entendo do resto. Mas esse estilo que você reconhece como estilo japonês, você vê que elas têm também nas artes, das outras artes do nosso lado, também tem o. Seguem mais ou menos o mesmo estilo. É uma coisa mais chapada, também é uma coisa mais chapada, né? Você vê que são.
Será que dá pra interpretar,
né? Talvez.
A gente tá
muito acostumado com arte 3D, né? Com esse tipo de coisa que hoje em dia é mais comum, mas aqui você vê que a maioria das artes são chapadas em estilo mais. Em estilo vitral, estilo livros antigos, né? Ou copista, alguma coisa assim.
E assim, tem que dar um mérito também para alguém que vem quebrar paradigmas, né? Porque normalmente as artes de Magic, pega uma coleção inteira, as artes são bem parecidas, né? É muito difícil, mas de vez em quando vem um Seb McKinnon que faz uma coisa linda, ou alguém que faz uma saga, né, diferente, e aí ganha bastante notoriedade. Mas as artes são bem parecidas, são super realistas, não tem nada que chama tanto atenção assim, embora individualmente elas sejam bonitas, né? Essa beleza se perde no mar de artes similares, e essa artista aqui fez algo diferente. Gosto, acho que talvez pegando a carta fique mais bonito, mas de qualquer forma eu prefiro o outro estilo, embora eu consiga saber que, assim, é subjetivo, né, então tem como apreciar o que ela fez aqui. Talvez ela esteja querendo representar algo mais. Acho que foi você que comentou no nosso grupo que essas camadas diferentes que ela usa e a forma como parece que está tudo fraturado é uma forma até de representar nosso mundo, né? O mundo atual, 2020, 2021.
Pode
ser. Tá tudo fraturado, tá tudo separado, tá tudo fora de lugar, parece. Né? Tem uma certa ordem, uma certa simetria nessa arte que você vê, mas também tem um certo, talvez, desrespeito ao convencional, que é uma provocação. Né? E se é esse o objetivo dela, com certeza foi concluído, porque provocou bastante discussão. Acho que nenhuma arte provocou tanta discussão quanto esse Faithless Looting.
Eu, assim, né, eu não tenho um estudo técnico de arte, um estudo teórico de arte, então pessoas que estudam isso me desculpem, né, pelos comentários errados que eu falei agora, mas eu vou repetir o que eu falei em todos os Secret Lairs. Eu não gosto necessariamente do estilo, mas eu acho ótimo que estejam sendo feitos, sim, principalmente sendo produtos diferentes, separados e especiais.
Boa.
É uma arte de coleção, então, assim, quer dizer, não é uma arte de coleção comum, né? É uma arte colecionador, talvez. Então, como sendo um produto colecionador, Cara, eu não me incomodo e acho ótimo que eles estejam tendo artes ser diferentes. Eu gostaria até de ver no set comum, mas...
O fato eu vou discordar de você num ponto, Felipe. Eu não me incomodo, mas eu não acho legal que venha aqui. Porque o artista perde, porque uma cartinha de Magic pequenininha não é um veículo bom para mostrar arte, né? Não dá, é muito pequeno, não dá para ver os detalhes. E eu acho que ajuda você ter uma arte que convém mais claramente aquilo que a carta faz. E aí qual é o sentido de você então ter mais de uma arte para a mesma carta? É você ver qual é a pegada de um outro artista para aquele mesmo conceito. Contanto que bastante sentido, que você consiga ver de longe e saber, nossa, isso é um
besta. Se olhar essa carta, você não sabe que é um Faithless Looting?
Ah, agora não tem como não saber, né?
Bom, pronto, cara, cumpriu o papel de uma carta de médico.
Agora não tem como não saber, porque todo mundo falou dela, né? Mas em termos de, né, você ter um objetivo, de qual é a sua pegada sobre uma pilhagem infiel? Como é que você representa isso? Eu acho que isso aqui está muito longe do que eu veria, né? Então, sei lá, para mim...
Tem muita carta de Magic que você olha e você não vê o que você quer ver. Não, o que está escrito na carta. Muita carta aqui assim, então...
Eu não sei se elas que estão erradas ou se é a minha expectativa de ter isso na carta que está equivocada também. É que,
Mas é uma representação artística de alguma coisa.
Como sendo artística é subjetivo, né? Às vezes a pegada dela para uma pilhagem fiel é exatamente isso. Então a gente não pode discutir, né? A Wizards aprovou, tá aí, né? Mas
eu acho interessante ter sempre artes diferentes, cara. Eu não importo, não. Ainda mais em produtos especiais, que não é uma coisa que você vai ver aos montes por aí.
Eu espero que ninguém leve um playmatch desse negócio pra jogar contra mim, viu? Eu já não gosto de playmatch com arte,
porque
fica uma bagunça.
Se olhar o quadro dela, é bem interessante.
Não,
pode
sim,
continuar
mas
não gostando, achando bonito, mas
eu digo, a
composição é bem interessante.
A bagunça de cores, o formato de vitral, já é uma pequena cacofonia de, né, visual. E aí você coloca em cima cartas de Magic diferentes, com frames diferentes, fica mais bagunçado ainda, cara.
Se olhar isso, o estilo japonês, ele é muito mais poluído visualmente.
Qualquer arte que não tenha a maior 80% da área da arte coberta de preto ou de um tom monocolorido, pra mim, se tiver num playmat, eu já me embaraço, assim. Eu acho ruim de ver quais cartas estão em cima da mesa, sabe? Eu gosto de playmat liso, com o mínimo possível de arte ou de coisas escritas, que é pra poder identificar as cartas mais facilmente. Organizar a mesa mais facilmente.
Mais minimalista, que nem do Eliminate ali, aí tudo bem. E o Gift of States, colorido pra você também?
Deixa eu ver, Gift of States. Essa aqui é horrível, pelo amor de Deus, isso aqui é horrível. É que nem jogar Rainbow Road no Mario Kart, tá louco.
Interessante, a Gift of States que parece aqueles desenhos em areia, sabe? Interessante, ficou bem legal.
A arte é bonita, mas isso aqui num playmat vai me deixar louco. Não dá, cara. Eu peço com gentileza pra pessoa virar o playmat de cabeça pra baixo e jogar com a parte preta. É muito mais fácil de ver.
Então você vai ficar louco com o Save Research que a gente comentou mais cedo, que é cheio de linhas de
Meu Deus. Mas tá bom. Tá bom, o Artcast fica por aqui, só um último remark aqui, né, lembrança. Tem uma arte de uma brasileira aqui, da Caroline Gariba, é do Spectacle Mage. É uma comunzinha, né, um bichinho Izete, 3/2/2 voa e reduz em uns costas instante feitiço de custo alto. É uma artezinha legal, tá numa cartinha comum, então a gente vai ver bastante no limitado, né. E é uma brasileira, cara, de Curitiba, inclusive. Mais conhecida como a Moscou Brasileira, é isso? Eu ouvi falar.
A Rússia brasileira.
A Rússia inteira ou só Moscou?
Não sei se Curitiba é Moscou e o Paraná é a Rússia.
Eu ouvi falar essas coisas, eu não estou inventando, não. Mas a Caroline é de lá e ela fez essa arte que é linda, inclusive, né? Ela brinca com os temas azul e vermelho também, é bem legal. Legal ver artista brasileiro em carta de Magic também. Eu vou deixar até o Twitter dela nas notas do show para quem quiser olhar outras artes da Caroline, tá? E ainda falando em arte, né? Última coisa aqui do Artcast, tivemos um problema com cópia de arte, Felipe. Dessa vez, uma fã de Magic, né? Que faz artes, faz fan art, né? Para quem quiser fazer proxy ou colocar algum playmat e tal. Esqueci o nome, é Scary Patch, é isso? Scary Patch, acho que é o nome dela. Eu acho que é. Ela identificou que a arte de uma das cartas aqui, do Jason Felix, que é a arte do Crux of Fate, de Masterpiece, é uma composição, né, de outras duas artes. Uma é uma arte oficial de Magic, da carta do Ugin, e a outra é uma arte que ela fez do Nicole Bolas. Então o caso chegou até o Wizards, porque rodou no Twitter, rede social vai muito rápido, né? E o Jason Felix finalmente, alguns dias depois, se pronunciou oficialmente. Primeiro a Wizards se pronunciou dizendo que afastou o Jason Felix até que o assunto seja resolvido, ele não vai mais fazer cartas, artes para cartas de Magic. E aí no dia 31 de março, o Jason Felix veio ao público aí e disse que de fato ele estava sobrecarregado de trabalho e usurpou, né, fez uma montagem com uma arte do Raymond Swanand, que já veio para o Brasil, lembra do Raymond? No GP?
Tem uma história, dei umas coisas que ele assinou, acho.
É. E dele e dela, a artista é a Kitty LaPenha, tá? E ele, o Jason Felix, disse que vai recompensar financeiramente esses artistas, pediu desculpas e disse que ele pretende recuperar a credibilidade dele ao longo do tempo. Mas ele admitiu, sim, que ele fez uma montagem aí com as outras artes. É triste, né? Acho que é mais uma arte que vai acabar ficando famosa, né? A arte do Crux of Fate.
É legal pra caramba.
Oi?
Tem umas artes boas pra caramba. Eu gosto, pelo menos, cara.
Bastante. O Jason Felix tem mais de 100 artes, cara, dentro do Magic.
Bastante arte que eu gosto.
Assim, ele tem coisas mais da era moderna, né? Mas, por exemplo, o Steam King, né? O Runaway Steam King foi ele que fez. Ele já fez o Wastes, que é um terreno incolor, né? O Creeping Tar Pit, o Mainland. O B do Modern, o Maníaco do Laboratório é dele, tá? Uma arte da Relíquia da Coalizão é dele também, a arte nova do Dismember de Old Frame, que tá lá em Time Spiral Remastered, é dele. Always Dust, lembra de Always Dust, que joga no Tron? É dele a arte, né? O Crassus também foi arte dele.
Tem umas artes dele assinadas aqui, né? De quais cartas exatamente que eu tenho?
Crypto, ele veio pro Brasil, Felipe?
Eu tenho do Maníaco, eu tenho assinado, o Crypto Tar Pit tem assinado e eu não lembro se tem mais algum.
O Jason veio pro Brasil. Puta, então se você tem assinado, eu também tenho, porque acho que nós fomos aos mesmos GPs.
Provavelmente.
Caramba, eu esqueci completamente.
Lembro se tem outra carta. Eu lembro de cabeça do Maníaco e do Tar Pit. Agora o resto eu não sei. Se tem mais algum.
Ah, então se ele fez alguma lenda, eu devo ter assinado também. É uma pena, né? Acho que são 139 cartas dele. É uma pena que isso tenha acontecido, mas a parte boa é que ele se desculpou e disse que vai recompensar financeiramente os artistas copiados, né? Isso também é uma lição.
É sempre ruim, né, o que acontece quando o cara, sei lá, né, esperou acontecer pra... Lá também, né?
Se ninguém tivesse identificado, né? Ele não teria falado nada, né?
Isso então, é meio chato. Não sabe o que aconteceu. Também a gente não sabe o que aconteceu, o que rolou.
Pois é.
Por que ele tomou essa atitude? E agora é acreditar que ele não, né, realmente não vai acontecer de novo.
E pior que a arte final ficou bonita, né? Mas agora é impossível você olhar a arte final e não lembrar das cartas que ele. Das artes, né, que ele chupinhou. Cara, mas é muita arte dele, dá pra fazer um Commander só de arte dele. Falando em Commander, tem. Falando em Commander, eu dei uma olhada no vídeo de 40 minutos da Wizards promovendo Strixhaven, né? É mais um daqueles vídeos em que o Jimmy Wong liga uma TV e começa a conversar com os designers da Wizards sobre a nova coleção, né? Uma curiosidade aqui, Felipe, eu contei, eles falaram a palavra Commander, né, se referindo ao próprio formato de Commander 9 vezes nesses 40 minutos. Sabe quantas vezes Standard ou qualquer outro formato apareceu? Zero, tá? Tudo bem que 5 dessas 9 vezes foram mencionando os Commanders dos próprios decks, né, de Commander também, porque eles falaram ao mesmo tempo da coleção normal de Strixhaven e do produto de Commander, tá? E pra ser justo, eles falaram standard uma vez, mas era pra falar do tamanho padrão, do, perdão, do tipo padrão de foil que vem ou não vem em um booster ou em outro e tal. Mas nenhuma menção a formato que não seja Commander. E se isso é qualquer indicação de como é a filosofia de design deles, que eles estão fazendo cartas, pensando muito mais em Commander do que em outros formatos para fazer os sets do Standard, mesmo quando os produtos de Commander acompanham esses sets, eu acho que não é uma boa coisa, porque a concepção de um set Standard é para afetar o Standard, é para mudar o Standard, para o formato evoluir, ir para frente, né, para o formato incorporar essas cartas. E não especificamente para Commander incorporar essas cartas. O marketing a gente já sabe que é voltado para Commander, porque é o formato popular que vende. Mas, assim, eu estou preocupado, né, que se é questão de design também, apelativo só para Commandeiros, né, pode ser um problema para a saúde de formatos competitivos, formatos de 60 cartas, tá? Standard, Pioneiro, coisas assim. Só uma curiosidade aí.
Será que isso é coisa que acontece sempre, ou será que foi isso por ter um flavor mais palpável, assim?
Não, é o script, né, Felipe? Essas conversas aí são todas de script, o Jimmy Wong é ator também. Então eu acredito que foi proposital.
Pode ser 9 missões de Commander e... parte de marketing também, então, real.
Como?
Pode ser só marketing, então, 100%, não necessariamente que o design é assim.
Não, é, por isso que eu falei, se isso é indicação de como eles pensam, né, para criar o produto, aí é um problema, mas pode ser só marketing, provavelmente é só marketing, mas eu acho estranho não mencionar nenhuma vez, sabe por que também é importante mencionar, cara? Porque eles estão apresentando um produto novo, uma linha de produtos novas, né, chamada Strixhaven barra alguma coisa, né, bundle, draft, set booster, collector booster. É importante você mostrar para as pessoas que tem cartas que não são válidas no Standard. Né? Por exemplo, algumas cartas da lista que vem no set booster. Acho que é no set booster. Por exemplo,
boosters, aí eu fiquei confuso já. O que cabe em cada um.
Ou, por exemplo, que as cartas do deck de Commander são válidas, não são válidas em Modern ou em Pioneiro, mas são válidas em Legacy, né? Pelo menos as outras cartas que não são as novas, né? Os reprints em geral. Mas nem isso eles se deram o trabalho de fazer, né? Então pode até criar alguma confusão para alguém que está assistindo esses vídeos pela primeira vez. Então, sei lá, achei uma falta de cuidado apenas. Mais uma coisa para ficar de olho.
Estranho.
É. Ainda falando em Commander, cara, tivemos uma sessão de banimentos no Duel Commander, tá? Não é o comitê da Wizards, é o comitê especial que o pessoal chama de comitê francês, né? Seis commanders foram banidos, todos eles como commanders, tá? Então você ainda pode usar no seu deck de dual commander, mas todos eles foram banidos apenas como comandante e todos eles são de Commander Legends, cara. Olha a lista: Ardyn, arqueologista intrépida, Kellet, que é o branquinho, que protege suas lendas, o Rograk, que é o de zero mana vermelho, Heian, o Last of the Abyssão, o Heian, né, novo, de Commander Legends. O Ludovic, grande Ludovic, uma carta que veio homenageando Innistrad. O Ludovico, que é Izzet, né? E por fim, o Krak, aquele sem dedo, porque já teve, né, os dois dedões lá, impressos, um em Mirrodin, no bloco de Mirrodin, e outro no Unset. Então todas essas aí foram banidas como comandantes no Commander 1x1, tá? Que mais? Ainda continuando em Strixhaven, para quem quiser saber de lore, a história já tem dois capítulos no site. Talvez tenha um terceiro já, eu não vi, mas já tem pelo menos dois capítulos da história de Strixhaven no site. Tá? Não está em português dessa vez. Parou de sair lore em português há um bom tempo, que é meio triste. Assim. Eu não leio com a mesma velocidade em português e em inglês, então às vezes eu demoro um pouquinho mais e acabo cortando, em vez de ler um capítulo inteiro, leio um pouquinho, aí canso, depois venho ler depois. Para mim, não provoca o mesmo engajamento. Sei lá. É uma só mudança de língua, mas podiam traduzir.
Não podia, não é lá que você... Sei lá. Parece que não estão sendo grandes textos.
Aliás, se alguém souber de quem está fazendo isso, estão soltando em algum site, algum lugar, é só avisar que a gente ajuda a divulgar, tá?
Acho que o Renato não fazia leitura, alguma coisa assim?
Não lembro. Não lembro, preciso dar uma olhada. Pode ser que tenha gente fazendo. É que também tem um delay, né? Tem que ver quanto tempo depois de lançar o capítulo em inglês que soltam.
Teve se algum lugar que eles estavam... Não sei se eles estavam lendo ou se eles estavam comentando os capítulos da história.
Eu acho que o Lorenautas tá conversando. O Lorenautas eu sei que voltou, tá com umas lives. Mas eu não sei se já atacaram Strixhaven. Eu não sei. Mas de qualquer forma, não é o artigo, né?
Não é o artigo. Isso tem jeito. É. Mas, pelo menos, né?
E o que mais? Falando de Magic Digital, lembrando, tem 5 códigos do Arena, um para cada shield, né, para cada sleeve, um de cada guilda. Eu vou deixar os códigos nas notas do programa aí, não dá para falar. Com meu inglês ruim aqui, não dá para falar direito, né, mas é só digitar tudo junto. Que mais? O Mastery Pass foi revelado o que vem, ele está muito parecido com os anteriores. Eu acho que vale a pena, não apenas se você busca cosméticos, se você acha que vai chegar no fim do Mastery Pass do Arena, mesmo que você, sei lá, só joga limitado, vale a pena pegar, tá? Você até faz Rare Draft para fechar a coleção e tal, acaba valendo a pena. Eles estão pagando 1.200 gemas e 4.000 de ouro ao todo. Então, e além disso, tem uma Draft Token, uma Player Draft Token. Então, todas essas coisas somadas já dá 3.300 gemas, o que é muito perto do custo de 3.500 gemas para comprar. Perdão, 3.400 gemas para comprar. Então, acaba valendo. Tem muito cosmético também que eu não ligo, mas enfim. Esse é o Arena, né? E lembrando, se você está escutando isso, já dá para comprar um token de torneio no Magic Online. Oi.
Fazer um plantão aqui. Lorenautas ao vivo na Twitch agora. O título é segundo conto principal, Strixhaven. Então eles estão lendo na Twitch. Ou comentando. Eles estão ao vivo agora.
É no YouTube ou na Twitch?
Ou na Twitch.
Tá, então dá pra ir depois ver o vídeo gravado, porque ele fica um tempo na Twitch, né?
Não sei se estão deixando gravado, né? Aí já não sei.
Não tem como ver os últimos que eles gravaram aí?
Deixa eu ver aqui.
Ver se eles deixam gravados. Enquanto você vê, deixa eu falar do MOL até o fim, então. Quem estiver ouvindo isso já pode comprar a token do MOL para participar de um dos Super Qualifiers. Comprando essa token, você vai participar de um deles, né? Mas você tem acesso a todas as cartas do MOL de 31 de março até 14 de abril. Você pode jogar, ficar testando decks, enfim, ou pagar a entrada e jogar outros torneios de qualquer outro formato. Os Super Qualifiers vão de 3 a 9 de abril e tem todos, um para cada formato, exceto o Modern, que tem duas vezes. Tá? Até Pauper tem. Tem Pauper, tem Vintage, então é uma baita oportunidade também. Custa $25 essa token, ou 130 reais, mais ou menos. E aí, Felipe, dá pra ver?
Dá pra ver, eles têm aqui, primeiro conto principal, Strixhaven.
Ah, bacana. Então é só seguir lá os Lorenautas na Twitch.
Sim. Olha. Consegue ver os antigos.
Pontuais. Valeu, Felipe. Vamos pra fase de compra agora.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Boosters de Strixhaven. Em pré-venda, já dá para ver aqui um preço médio, R$25 o booster, de draft R$35 o set booster e R$110 o collector booster, tá? Em preço médio, na Liga Magic. Tá? Então, é lógico que de pré-release você vai encontrar também algumas ofertas em pré-vendas, né? Normalmente vale a pena comprar uns dois kits de uma vez, né? Tem lojas que estão fazendo um desconto bom e ainda dão os boosters de premiação. Mas olhando aqui, Felipe, cartas soltas. Lembra do Hex Drinker, que joga muito em Modern? Saiu em Modern Masters, né?
Lembro dele.
Modern Masters não, Modern Horizons.
Isso.
É isso, né? Então, esse cara, de novo. Modern Horizons 1. De novo, estamos falando dele aqui, segunda semana seguida, porque ele dobrou de preço de novo, $30 atuais. É uma mítica daquela coleção, né?
Eu lembro que tava jogando bastante, agora tava no Juntos da Vida, né?
Tá jogando e é difícil ter reprint, né? Não é uma carta de power level de standard, assim. Acho difícil ela entrar pra standard. E precisa de level up também, né?
Pode entrar no próximo Other Horizons. Ou qualquer Master Set da vida.
Pode,
Um bichinho, uma mana verde. É bem fácil de botar em qualquer um.
Eu não lembro se foi o caso de Modern Horizons, mas em Modern Masters ou em outros sets de reprint, eles não costumam abrir pra qualquer a habilidade, né, para qualquer mecânica. Não vão criar não vão deixar só ele. Tem que ter mais cartas de subir de nível na mesma coleção para justificar a volta dele.
Assim, não.
Eu não lembro se Modern Horizons foi assim, cara. Eu acho que não. Não lembro se tinha outras de subir de nível, mas enfim. É bom ficar de olho nessa carta, viu? Uma carta
assim,
de 30
cabeça,
dólares.
Eu não lembro de nenhuma.
Tá, é uma carta de $30 que joga em sets, né? De 4x4, então é caro. Escudo de armas, ele tinha subido. Ó, escudo de armas, antes, você lembra dessa carta lá de Êxodo, original?
Não lembro.
Ela foi reimpressa algumas vezes, né? Eu já vi a alta dela, só que eu não falei nada porque era só uma coleção ou outra que tinha subido. Agora não. Todas as versões de todas as edições de escudo de armas subiram. $20 é a versão mais barata, né, do preço médio na América do Norte que você encontra.
Alguém está querendo fazer coleção com todas do mundo?
Será? Para quem não lembra, escudo de armas é uma baita carta hoje para Commander, porque não joga mais em deck tribal, nos formatos em que é válido, né? Só Commander. Mas dentro de decks tribais é uma baita carta. É uma pena que o efeito é assimétrico, né? Um reprint dessa carta poderia muito facilmente tornar o efeito assimétrico e deixá-la mais forte. Mas por 5 manas é um artefato que faz cada criatura ter mais um para cada outra criatura do mesmo tipo em jogo. E sim, isso aqui explode, né? Com deck de elfos, goblins e coisas assim. Uma outra carta que subiu foi Mox Tantalite. Lembra dela? Ainda falando em Modern Horizons, hein? Lembra dessa Mox? Pior zona?
Lembro. É a de suspende, né?
Isso. Olha só, ela não é lendária, né? Então, se você vê com mais de uma na mão, pode suspender todas, não tem problema. E não sei se o pessoal encontrou deck pra ela, porque as listas que eu vejo no Goldfish são todas de Commander. Você tá aí, Felipe?
Eu tô.
Ah, tá. É que eu tô ouvindo você mexendo, Mick. Todas de Commander, cara, do Goldfish. Não tem nenhuma inovação em Modern, nem em Legacy, pelo menos de acordo com as últimas listas aqui, tá? Mas talvez, né, um spike aí seja... a gente já viu outros spikes provocados por Commander, né? Então não é a coisa mais impossível do mundo. Só que esse aqui, cara...
É que suspende 3, né, cara? É uma mana só.
E a alta em uma semana foi quase 3 vezes o preço dela. Ela saiu de 8 para 16... Perdão, 8 não. 6 para $17 o preço médio. Muita coisa.
Eles estão apostando que não vai ter reprint, né?
É uma boa aposta, viu?
No Modern Horizons 2.
É uma Mox bonitinha, mas não dá, né, cara? Suspende 3 é muita coisa. E se você quiser jogar por cascata, tem coisas melhores pra você cascatear em cima, né?
Acho que mesmo pra Commander é meio lerda, né?
Sim.
Dá 3 manas pra ela entrar em jogo.
Sim, é curioso. Turnos,
né? 3 manas.
Commander que mais usa ela é o que? O do Hanar. Hanar do Everwatch. O Hanar é um Commander novo de Commander Legends? É isso? Acho que é de Commander Legends, esse cara. Não.
Nossa.
É de Kaldheim. Kaldheim. É o Commander de Fortel. Mas é isso, $17. Eu acho que tá numa alta aí. Quem tiver pra vender, vende. Agora, uma coisa que me surpreendeu foi Helm of the Host, cara. Eu esqueci o nome em português.
Essa não lembro qual
que é. É de Dominária. É o negócio que você equipa um bicho e no começo do combate você cria uma cópia desse bicho e ela não é lendária. E ela ganha ímpeto.
Lembra.
E é um artefato lendário, né? É uma cartinha legal porque é uma das poucas formas que você tem de criar cópias de coisas lendárias que não morrem. Em Commander, também, né? Ela ganha um pouquinho de valor por causa disso. E só vejo de novo, né? Só deck de Commander com ela aqui, tá? O Commander que mais utiliza ela, de acordo com o Goldfish, é a Coma, que é a serpente. Oi, Felipe.
E é um token, né?
É um token, que ganha ímpeto, inclusive. Essa carta dobrou de preço em uma semana, foi para $30, tá? Ela não vale tudo isso nem de longe, é apenas uma carta rara de Dominária, tá? Nunca ela vale R$150. Tem certeza, em vez de dizer que eu tenho certeza, eu vou procurar aqui na Liga Magic o preço de um Helm of the Host para falar que...
Tem não uma questão dólar caro, né? O preço do dólar também não ajuda muito.
Exato, aqui no Brasil. O mais barato que eu encontrei foi R$30 na Liga, preço médio da Liga, R$40. Muito diferente dos $30 médios lá do Goldfish, né? Então, é só ficar tranquilo aí que esse...
Mas alguém fez um buyoutzinho de leve. É. Por pegar aqui, faz o quê? 3, 4 dias que começou a subir.
Mas quem é que faz buyout de Dominaria, cara? A coleção acabou de sair, tem muita cópia dessas cartas por aí. Não faz sentido.
Talvez, na verdade, o cara só comprou umas cartinhas lá e tinha pouco em estoque e aí subiu o preço, sei lá. Aí o pessoal viu que tava caro e comprou mais.
Se ele fez isso em todas as lojas, tá bom, mas $30 é muita coisa. Mas enfim, é uma cartinha legal, inclusive. Tem uma notícia interessante aqui, Felipe, e um pouquinho assustadora, cara. Você conhece o canal Open Boosters?
Não.
É um canal de pornô de Magic. Pornô de Magic, eu quero dizer que é um cara que compra, a caixinha, o deck de Unlimited e abre. Compra um selado e abre. Compra booster de Alpha e abre. Sabe? Booster de Beta e abre. E em fevereiro, ele abriu um booster de Beta selado, cara. Ele pagou $10,000 comprando no eBay por esse booster de Beta fechado. Quando ele abriu, ele reparou que tinha alguns probleminhas, tá? Primeiro que não veio o terreno básico, que tem que vir, né? E segundo que todas as cartas eram bulk. O total de valor das cartas não chegava a $300, Felipe. $300 contra $10,000, tá? O vendedor estava com muitas referências positivas, mesmo assim por ser um repack, ou seja, era um booster que alguém abriu, trocou as cartas de dentro e resselou o booster, né? Passou uma colinha ali e tal, ludibriou, né? E tentou passar para frente. E eu diria que, assim, por mais porco que faço, que seja o trabalho que você faz, se a pessoa que comprou não sabe o que está vendo, não sabe o que está fazendo, não tem como ela provar que foi repack, né? E tem um outro perigo também disso, que é muita gente compra essas coisas para especular, então não abre, né? E aí você nunca vai saber que era um repack. Só a pessoa para quem você passou, se ela quiser abrir, vai saber. Mas enfim, o sujeito, ele lançou um vídeo hoje, no 1º de abril, cara, explicando toda a epopeia dele. Foi um mês assim, brigando com o eBay, brigando com o vendedor original, né, para conseguir ser ressarcido. E o eBay obrigou o vendedor original a ser ressarcido. O que aconteceu? O vendedor original tinha muita referência positiva, já era um trader bem conhecido na parte do Magic, muita gente tinha já colocado bastante referência boa para ele, tá? E o problema é que ele sabia que esse booster era um repack. Não sei se foi ele que fez o repack, mas ele sabia. Ele já tinha vendido o mesmo booster com as mesmas cartas para um outro youtuber que abriu e passou pelo mesmo problema há alguns meses atrás. E aí, através dessa triangulação, mesmo booster, mesmas cartas. Aí ele foi ressarcido, né, e pegou as cartas de volta e tentou passar para frente. Eu acho que é uma tentativa de pegar alguém que não tem essa cultura de Magic, de pegar um especulador ou um aventureiro que vai querer pagar $10,000 e tentar encontrar uma Black Lotus de Beta. Tá?
Alguém que não vai abrir, né?
Ou alguém que não vai abrir, porque é muito fácil, né, você ganhar $10,000, né, gastando o quê? 300, talvez. Então, imagina, né, você gastar 160 mil reais, não, perdão, 55 mil reais e ganhar 1.500 de volta.
Dependendo do dia que você fizer a conta, a sua primeira conta estava certa.
Pois é, quem quiser assistir o vídeo em que ele conta a história inteira, procura lá, canal Open Boosters no YouTube, e é tudo em inglês, tá? Mas não é, possível, é uma história, cara, bem interessante para a gente ficar de olho, não entrar em aventuras de colecionadores sem saber o que está fazendo, sem filmar cada etapa do processo. E mesmo assim, né, não era garantia de que o cara ia recuperar os $10,000.
Para fazer, botar o mesmo booster para duas pessoas, dois youtubers, é muita coincidência pro meu gosto.
É, imagina, né, se quantas pessoas inocentes não foram ou não são ludibriadas aí todo mês, né? Tantos aventureiros aí. Por isso que não se entra em aventuras assim, tá? E tá cada vez mais sedutor, né, pro lado dos golpistas aplicar golpes assim, porque tá uma inflação muito grande do preço das cartas.
É muita gente que não viveu a época, né, não sabe reconhecer. Se pegar alguém que tenha muito dinheiro e que tá começando a jogar agora, não, o cara começar assim, estudar antes todas as questões de segurança, quais eram os padrões, como é que era, o cara vai começar a gastar dinheiro e muita chance de ser passado pra trás, né.
Ah, ele cai fácil, né. Cai fácil. E é curioso também, a gente comentou no programa passado, né, que tem evidências de que tem gente até lavando dinheiro com o Magic antigo, especulando em cartas, né? Porque não é controlado, né, não é regulado e tal, então qualquer aventureiro aí pode dropar $500,000, $400,000 em cartas antigas da Reserve de List e sabe que aquilo vai valorizar. E esse tipo de gente, né, cai fácil em truques assim. Não é uma coisa para aventureiros, mas é assustador. Eu acho esse tipo de coisa assustador. Booster de Beta selado paga $10,000 em um booster. Você tá louco, muita coisa. Mas enfim, agenda de lançamento de produtos, cara. Challenger decks saem agora, se você está ouvindo isso, né? Provavelmente já dá para fazer a pré-compra lá na sua loja preferida. O deck que vem as aparições, né? Para quem quiser saber aí, o preço do deck selado nas lojas da Liga tá entre R$220 e R$230, tá? Então depende de você achar se vale a pena, e esse é o único que vale a pena por causa das aparições. Então R$250 ali, preço médio do deck selado para essas cartas. O que vem de mais caro além delas? Tem um Doom Scar, um chamado de Emery, que é o Spellland Mítico de Zendikar, e um Sharknado também. Essas são as cartas mais caras do deck. E já está disponível. O que Jogos? Mais? É, todas elas jogam, né?
Não, o deckzinho é suficiente?
Se o deck o W é suficiente? Ah, tá faltando várias peças, né? Challenger deck nunca vem completo.
Não, mas se tiver mais ou menos, já tá bom, né? Numa época sem Friday, meio que...
Esse é mais pra farmar as cartas, né? Pegar um preço mais justo nessas staples e outros formatos. E os outros lançamentos na Six Haven, daqui a 2 semanas no Mall e no Arena, já vai dar pra jogar ali um pré-releasezinho de draft. E Modern Horizons 2 é a próxima coleção, que vem lá no começo de junho, tá? De 4 a 10 de junho. Então, spoilers começam ali lá no final de maio. Então é isso. Nós não vamos fazer fase de combate, senão fica muito longo, né? Mas só falando que é o resultado do Pro Tour. A gente teve um Pro Tour, né? Foi o Pro Tour de Kaldheim. Os brasileiros não foram bem, tá? No primeiro dia. Poucos passaram para o segundo dia. O melhor brasileiro foi o Jabba, se eu não me engano. Ele ficou a 6 pontos do top 8. E o Bertu também. O Bertu ficou a 12 pontos do top 8, pelo que eu vi lá. E foi o segundo melhor brasileiro, tá? Não foi um Pro Tour muito bom para nós. Mas o Márcio Carvalho, o português, cara, bateu ali na trave. Ficou em 9º lugar. Quase que ele faz top 8, Felipe. Quase.
Muito pouco.
Por pouquinho. A gente vai falar muito, não vou falar nada, né, dos decks, porque o meta de ambos os formatos, o histórico e o standard, vão mudar drasticamente, né? Principalmente o standard com a entrada de Strixhaven. Então não tem por que entrar bastante nesse assunto. Aconteceu uma coisa curiosa, tá? O Arena travou numa partida do top 8 com Shahar Shenhar. O Shahar estava para vencer a segunda partida dele e eles tiveram que reiniciar, tá? No fim das contas, eles reiniciaram 2 vezes porque teve um problema com o sideboard depois da primeira vez que eles reiniciaram, e o Shahar Shenhar perdeu, tá? E aí fica a pergunta, né, Felipe? Poxa, é um torneio multimilionário, né? Tem ali 200, acho que era $250 mil em jogo. O Magic é um jogo, né, de mais de 2 décadas. Esse é um dos poucos torneios de nível mundial que a gente tem. Tá certo o Arena travar, né, e na decisão, né, e ainda prejudicar um jogador, né, um bom jogador.
A situação ficou bem complicada, né, porque... E aí, de quem era a culpa, o que que aconteceu... alguém é culpado, o que aconteceu no IA, porque pô, na primeira vez que travou, o Shahar tava na frente, mas tinha a chance do cara voltar, então tava indefinido, e aí depois travou de novo, fica uma situação muito desconfortável, cara, pra todo mundo, pra quem tá jogando, pra quem tá assistindo, pro cara que tá narrando, é uma coisa bem, bem complicada, assim, de acontecer, né.
É um tanto vergonhoso, né? Assim,
Duas vezes. Isso ficou bem, bem assim. Isso, eu acho que isso é até pior do que aconteceu no mesmo jogo, né? Na mesma partida. Mas daí o que que é? Uma incompatibilidade de software? Será que tinha alguma. Ele não se dá bem com alguma coisa? O que acontece com a Arena, né? Porque, por exemplo, foi no mesmo jogo, né?
Sim. E assim, ele não tem a capacidade de reconstruir a mesa, né? De reconstruir o estado de mesa. Você precisa reiniciar a partida mesmo. Quando isso acontece.
No último aconteceu alguma coisa com o Kaibud, cara. Eu não lembro o que era. Mas aconteceu também deu um crash com o Kaibud. É que como foi no meio do. Foi. Acho que não foi no final, foi naqueles torneios que tem de final de semana. Como é que chama?
Ah, sei, os torneios da MPL, né?
Isso, esse torneio da MPL, brackets, foi num desses que eu... Isso, que eu... Deu no Kaibud, deu isso num jogo dele. Sei que eu tava assistindo lá e, assim, você vê, o jogo parou, ele não conseguiu fazer, ele perdeu o jogo por causa disso, e você vê que não é a conexão dele, porque a câmera falava, ele conversava com... Tipo, tem um delay do chat, né? Tipo, a câmera dele não caiu, o stream não caiu, você via ele falando, tipo, o que aconteceu, digitando, então, assim, não... E aí, como é que fica? E aí, essa, muita gente pegou porque, pô, foi no top 8, né, cara?
Se o jogador quiser realmente usar de má vontade, ele tem como fazer a conexão cair apenas no PC, né? Ele pode, por exemplo, estar filmando de um notebook, ou estar jogando no notebook e estar filmando ele do PC. Está com Discord aberto ou Twitch aberta no PC. E aí fazer só o jogo cair, né? Quando, é lógico que a gente não acha que isso acontece, mas né, quando você tem incentivos grandes assim, tem maneiras de burlar, de você puxar o cabo apenas do Arena e reiniciar a partida.
Não sabe como é que eles fazem o controle, como é que eles veem isso e tal, mas...
Mas, assim, como o software não deixa você voltar ao estado, você salvar o estado da partida, nem em situações de campeonato, assim, se abre para esse tipo de coisa. E é muito injusto quando um jogador está para vencer uma partida e acaba, por conta do próprio software, tendo que reiniciar e perde. Né? Você está falando de prejudicar alguém financeiramente. Fora o constrangimento que dá na stream inteira e né, no próprio campeonato, na quebra de ritmo que você dá no campeonato.
Não é justo para ninguém, porque você pensa assim, beleza, naquela época, na primeira vez que travou, o Shinhara estava na frente. Mas o nome dele?
Eu esqueci
também. Tipo, ele tinha a chance de ganhar, ele acabou de resolver um ultimato. E aí, dependendo do que acontecesse ali, ele tinha como ganhar. Aí você fica o quê? O cara fala, pô, mas se eu começar de novo, eu posso ser atropelado. Como que foi o que aconteceu?
Exato.
Então, tipo, um jogo que ele tava com chance de ganhar, ele no outro ele foi atropelado. Você fala, pô, é justo? Também não. Aí você fala, pô, se o Shinhara fosse atropelado no segundo jogo, ele ia falar a mesma coisa. Pô, o cara tinha X% de chance de ganhar. E eu fui atropelado agora. E, cara, e duas vezes na mesma partida, assim... Alguma coisa que, tipo, eles acharam que consertaram e não consertaram.
É complicado, eles precisam ver isso com urgência, assim. Às vezes é problema do software, coisa inesperada e tal. Mas aconteceu no Pro Tour, né, cara? Não pode. E só pra fechar aqui a conversa de Pro Tour, o Arne Ruschenbert, é isso? Ruschenbert venceu o torneio, ele tava de Dimir Hoggs no T2 e de Orzhov Aureus no histórico. E o Gregor Kowalski, que já é conhecido, né, já está aí no circuito há algum tempo, ele fez a final...
Foi o Kowalski que estava jogando com ele, né?
Foi, a final foi entre os dois, com o Shahar, você está falando?
Não foi?
Não lembro, cara. O vencedor foi o alemão, né? Por isso que eu me enrolei aqui falar o nome dele, o Ruschenbert. E o Kowalski é polonês. E o Kowalski estava de Sultai Ultimato no Standard, bem conhecido também, e no de Jundifood no Story. Tá aí o resultado, então. Vamos direto...
Mesmo, foi o Kowalski mesmo.
Foi o Kowalski, achou aí? Tem algum clipe disso aí acontecendo?
Cara, eu não tenho, mas com certeza não. Que tem.
Não. Senão eu ia deixar linkado aqui, só pro pessoal ver. Mas é isso, essa foi a mini fase de combate dentro da compra. Agora a gente chama o Batuta, vamos pra principal e nos vemos lá na limpeza.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Batutinha, bem-vindo de volta à HackNewsCast. Obrigado por aceitar nosso convite novamente.
Que isso, cara. É um prazer estar sempre aí falando com vocês e com toda essa galera que nos ouve.
Isso aí, cara. É impressionante você estar com voz também após a transmissão do Pro Tour. Foram 3 dias. É sempre intenso, né? Muita rodada, muito comentário, muita partida para fazer, mas o trabalho ficou muito bom. Eu acompanhei uma parte de vocês lá e você fez o team up com capa, ficou muito bom. Então fica aí a dica para o pessoal acompanhar Pro Tour pelo canal da Liga com vocês também.
Ah, primeiramente, obrigado, né? A Liga Magic sempre tem tentado melhorar, né? E assim, os narradores de antes já eram muito bons, né? E assim, o Capa, o Juliano, o Caes, o Sanduíche e a Carol, que acho que foram os que narraram lá, tem bastante experiência com eventos grandes, né? Aí eu acabei chegando depois no time da Liga, né? E aí acabei tendo essa sorte, entre aspas, né, de poder fazer parte da transmissão, que é uma coisa que eu gostava muito, né, de ficar acompanhando os Pro Tours aqui, mesmo em dia de grind, eu ficava com o meu segundo monitor aqui acompanhando os Pro Tours, então, assim, além de acompanhar e poder passar a notícia pra galera, poder passar, às vezes, a minha linha de raciocínio durante alguma jogada ali, é muito legal, muito legal.
E não parece fácil, viu? Streamar, eu acho que eu tô mais dentro agora, né, observando o pessoal, streamar não é fácil também. Mas comentar um Pro Tour inteiro aí, esses três dias também não é fácil, né? E manter aí até o top 8, né? Manter o ritmo aí de comentários e de insights é bem bacana. E a gente tem tudo isso é praticamente graça, né? E ainda tem sorteiozinho lá no chat do canal. É muito, muito legal acompanhar. Mas, cara, eu queria te chamar aqui para a gente falar de pioneiro. Você é um dos brazucas que está grindando, né? Que grinda frequentemente esse e outros formatos. Inclusive, a gente sempre que vê teu nome nos top 8 de challenge, a gente fala aqui, pô, mais um brasileiro, de novo, batutinha e tal. É, e o pioneiro teve ban, né, cara? É, faz um mês e meio, mais ou menos, né? As duas cartas do Upsol Spell foram embora, as duas criaturas, o Trifere, o Uro e a Reclamation também se foram. Então a gente esperava que o formato ficasse mais justo, talvez. E olhando o meta agora pelo Goldfish e os últimos challenges, a gente vê que tem umas coisas acontecendo. Primeiro, a presença de decks já conhecidos, já tradicionais, né? Alguns deles não sofreram em nada, né? E continuam marcando presença. Por exemplo, o Urs of Yauras, cara. E é um deck que, olhando aqui algumas listas, ele parece um deck do histórico. Nunca sei qual formato eu tô olhando. E é um deck bem diretão, né, cara? Bem fácil. Parece fácil de pilotar, faz sempre a mesma coisa.
Cara, então, ele é um deck bem... Ele não é um deck tão complicado de você jogar, mas eu acho que ele... A maior dificuldade que você tem ao jogar com o Auras, o Resolve Auras, é você saber contra os decks que você está jogando. Porque, por exemplo, se você sabe que teu oponente pode ter uma Shadows Verdict ou alguma remoção global desse tipo, que está jogando bastante no pioneiro, tipo, tu tem que jogar em volta daquilo, né? Então, assim, o deck em si, ele é um deck bom, ele não é um deck complicado de se jogar, mas é um deck que, de certa maneira, para você ir bem com ele, você tem que conhecer pelo menos um pouquinho ali de como está o meta do Pioneer.
Ah, justo. Uma coisa que eu gosto também nesse deck é que ele me parece bastante acessível. Para um formato eterno, né? Jogar com um deck de menos de $200 é bacana. Mas ele não mudou muito pelas listas que eu tô vendo aqui, não mudou muito desde as últimas coleções. Tipo, ganhou Dual Land de dupla face, né? Agora foi em Zendikar. Acho que a última vez que a gente falou não tinha saído Zendikar. Mas acho que foi só isso. Não sei se você conhece inovações, grandes mudanças aí nessa lista.
Não, assim, no Resolve realmente a única coisa que mudou foi a base de mana, né? Que deu um upgrade na base de mana, deu uma melhorada, né? Mas, assim, em relação às cartas das últimas edições, em relação aos bans, o deck parece o mesmo de, sei lá, 4 ou 5 meses atrás.
É, tranquilão. E lembra que é um deck que usa Lurus, né? Um slot de sideboard a menos, mas uma baita carta aí sempre à disposição. E sim, é o segundo deck mais jogado do formato, quase 9% do meta aí, de acordo com Goldfish. Mas, cara, você falou aí do Veredito das Sombras, né? Eu acho que é esse o nome em português. Eu tava vendo o último, acho que foi o challenge de domingo aqui. O deck vencedor, ele tinha outras cópias dele, né? Inclusive os dois decks finalistas aqui são praticamente, foi um mirror match, são decks de controle, né? O B, e eles usam dois vereditos no main deck. Isso é uma metacall específica contra o BW, não é?
Assim, é porque essa remoção global, né? O Shadows Verdict, eu tenho... Pra mim, como se fosse a melhor remoção global do Pioneer.
Uau. Porque
engloba, assim, não é só eficiente contra o Resolve, como é contra o BR Pyromancer lá.
Sim.
E usa Croxa e coisas do tipo. É boa contra o Jund Citadel, né? O Jund Food. Então, assim, pelo fato de exilar as cartas que já estão no cemitério. Então, assim, por ser muito amplo, né? atingir vários outros decks além do Auras, eu acho que essa carta ela é a melhor remoção global do Pioneer hoje.
Puta, cara, perfeito. Eu tinha até esquecido. Tem outros decks que sofrem mais com ela. O Sacrifício, por exemplo, né? Pega a Croxa. pra quem não lembra, né? Essa carta é 5 manas, feitiço preto, exila tudo que tem custo 3 da mesa e do grave também. Então, acaba com esses problemas, é verdade. E indo para essas shells de controle aí, cara, poxa, os caras fizeram um final de challenge aqui. É deck que não tem o quê? 2 Gerhulk azul de bicho e 4 Sharknado. O resto é ferramenta de controle. Como é que um deck assim pode ser tão bom, hein? Inclusive, tá usando. Tem uma aqui usando uma Sublime Epiphany, que é. Essa carta é engraçada. É um comando críptico piorado, né? Mas é o que a gente pode ter no standard atual. Essa é a boa do formato atualmente, ou Batuta?
Olha, assim, com toda humildade, eu vou discordar um pouco. Porque, assim, cara, eu não acho, de verdade, eu de coração, eu não acho esse deck bom. Eu não acho. Assim, eu já tentei jogar com ele, mas olhando para a lista, é que, assim, tem certas vezes que você olha para um deck e ele parece ruim. Aí tu vai acabar jogando com o deck, e o deck acaba sendo bom ali, ele interage bem. Tem outras listas que tu olha, tipo, como eu falo, né, o deck no papel, e aí tu acha que o deck é muito bom, na hora que tu vai jogar, o deck é muito ruim. E, assim, esse deck, eu acho que ele é tão ruim no papel quanto jogando. Eu não sei se talvez foi porque eu joguei pouco com ele, né? Eu joguei pouco, tive poucas oportunidades de jogar com ele e ele não rodou na minha mão, mas eu olhando para ele no papel, eu acho que ele é muito pobre, assim, ele só tem counter, remoção e algumas poucas interações ali para matar o oponente de verdade. Então, assim, e tem cartas no Pioneer que se o oponente quiser, o oponente vai ganhar desse baralho. Basta querer. Assim, é claro que não necessariamente em um deck agro, né? Um deck que seja rápido. Eu tô falando em um deck mid-range, que é mais o meu estilo de jogo. Se eu quiser ganhar desse B controle, eu vou ganhar. E não preciso de muitas cartas. Mas, assim, esse deck tem surgido realmente. Ele tá bastante popular. Tem, acho que, uma semana e meia para cá. Então, assim, ele meio que dominou o challenge, né? Tanto é que os dois challenges que você mencionou têm algumas cópias dele no top 8, inclusive sendo um deles uma final de UB Control. Mas eu não gosto desse baralho. Assim, eu não é ranço nem nada, mas é que quando eu tentei jogar com ele não rodou na minha mão, eu acho que ele é um pouco pobre, assim, ele é muito reto. E hoje em dia, eu acho que no Pioneer, às vezes, tu quer meio igual o rodava o Niv-Mizzet, né? Talvez a gente vá comentar disso, mas ele era mais versátil, né?
Eu tava até vendo aqui pra ver se eu não falava besteira, cara. Nos dois últimos challenges, sábado e domingo, ele foi finalista nos dois, né? Teve 4 cópias nos dois top 2 dos últimos challenges. Tá bem jogado mesmo. Você comentou aí de trazer talvez o que? Balas de prata pra vencer esse deck? No que você tava pensando quando você falou isso?
Olha, assim, Coma é uma carta que ganha desse deck sozinha, praticamente.
Coma.
A Coma,
tá azul.
Poisside, eu acho que ele não deixa tantas remoções assim. Quer dizer, main deck, ele já tem pouquíssimas remoções que vão lidar com a Coma, né? Tudo bem, ali a lista de um dos finalistas tinha o Sublime Epiphany, mas, assim, é uma cópia, né? E olha lá. E acredito que Poisside ele pode acabar tirando o Heartless Act, que acaba não sendo muito bom contra o deck mid-range e tudo mais. Tem uma Sphinx. Eu esqueci o nome da Sphinx, que é uma Sphinx 7 mana 5/5, que ela não pode ser anulada, ela tem Fly X-Proof, e todas as minhas Instants e Sorceries não podem ser anuladas. Eu não sei se é Sphinx of the Last Word, eu acho que é...
Não vou lembrar do nome da carta, mas eu sei do qual você está falando.
Então, assim, tem cartas como essas, né, que não podem ser anuladas, são cartas que custam muitas manas, né? Mas, assim, às vezes até mesmo um Planning Alto bem encaixado ali, que você consiga dar um disrupt no cara e depois tentar fazer o Planning Alto encaixado, assim, o deck ele é frágil. É isso que eu não gosto desse deck porque eu acho que ele é frágil. Ele tenta controlar as spells na pilha, né? Desde que não sejam criaturinhas, né? Que aí o Shadow's Verdict, né, só passa varrendo tudo. Mas ele tenta lidar com as spells na pilha, e se ele não consegue, ele é pouco efetivo com as cartas na mesa. Então,
certinho.
Eu acho ele um pouco frágil.
Parece um deck que é meio... Ele preda muito bem as criaturas baixas, né? Mas ele não, realmente não tem removal, spot move para planina alta, por exemplo. É um deck de mana vai, basicamente. Inclusive tem 4 sensor. Em todas as listas que eu vi tem 4 sensor. Carta que tá sendo fantástica, né? No formato que tá ficando cada vez mais rápido. E, cara, contemplar o multiverso, hein? Behold tá entrando em todas as listas. O formato parece que... Eu não sei se eu tô subvalorizando a carta, Batuta, mas... assim, me parece que é uma carta que não vai sobreviver em slots de deck top conforme a gente vai ganhando mais alternativas. Porque, de qualquer forma, investir 4 manas nesse efeito talvez tenha formas melhores aí.
Ah, cara, eu acho essa carta muito incrível. Eu gosto bastante dela, de verdade. Ela é uma carta que ela é muito versátil, assim. Todas as cartas em formatos construídos, umas cartas que faziam o mesmo efeito que essa... por exemplo, 4 manas, dá Scry 2, ou coloca 2 Tracers, algo do tipo, e dá 2 Draws. Elas sempre foram boas no formato standard. Quando você passa para formatos mais largos, né, mais amplos, né, você acaba perdendo um pouco da efetividade dessa carta pelo alto custo de mana. Porque tu não vai querer gastar 4 manas, e às vezes, né, algumas dessas cartas que já jogaram standard, algumas delas são feitiços. Eu acho que tinha um Glimpse 4 manas que tu ganhava 2 de energia.
2 de energia, isso.
Fazia Scry, eu acho.
Jogou tudo, muito, né? no Standard da época.
Jogou muito. Então, assim, só que quando você tem a possibilidade de jogar essa carta por 2 manas, ela acaba sendo viável em formatos mais amplos. É claro que, assim, essa carta não vai ter espaço no Modern, acho que nunca, né? Porque o formato é completamente diferente. Mas, assim, no Pioneiro, que fica ali no meio a meio, ali em cima do muro, entre Standard, Modern, e eu acho que o Behold não usaria 4, né, claro, por ser uma carta não extraordinária, mas é uma carta que eu gosto bastante. Eu acho que tem seu valor de usar umas 2 cópias ali no main deck.
Eu acho que ela fica melhor quando você sabe o que tá fazendo também, porque tem, se você quiser suspender ela, eu falo sempre suspender, o fortelar, né, que é uma palavra que não existe, profetizar a carta, você precisa saber exatamente, né, como é que você, o que pode vir do outro lado se você tem a resposta certa. Então, assim, vai privilegiar bons jogadores. Bom, você comentou brevemente sobre o Nivity Light, cara, vamos para esse deck então, porque tava, muita gente especulou que esse deck podia cair bastante devido à saída do Triferi. O Triferi ajudava a proteger o combo e era uma carta até que você podia puxar com o Niv, enfim, era uma boa jogada de turno 3, jogada de tempo ali e tal. Mas hoje, se olha para as estatísticas, o Niv to Light é o deck mais jogado do formato, né? 9,5% do meta. E sim, ele tá nesses top 8 aí fazendo resultado, cara. Como é que tá a realidade desse deck? Você concorda com isso? Assim, ainda é o melhor deck do formato?
Cara, olha, assim, eu acho que as estatísticas do MTG Goldfish, elas não refletem precisamente a realidade, porque eu não sei se eles fizeram ali uma separação entre antes do ban e depois do ban, porque, assim, cada vez menos o Niv Mizzet, né, o Niv to Light, ele tem caído. Eu dificilmente vejo ele nas ligas, e eu sou apaixonado por esse deck, eu gosto muito de jogar. Primeiro, com estratégias mid-range, né? E segundo, por esse deck ser um dos melhores mid-range que eu já joguei. Então, assim, eu vejo ele como realmente perdeu muito valor com a saída do Teferi e principalmente a do Uro também, né?
Verdade.
Então, assim, você jogando com 60 cartas ali, o melhor drop 3 do deck eram essas 8 cartas, né? Porque geralmente usava-se 4 de cada, 4 Uro e 4 Teferi. Então, assim, cara, perdeu muito, muito valor o deck. E, assim, ainda não tem substituto para essas cartas. Eu acho que nunca vai ter, né? Pra
Sim,
ser bem honesto,
concordo.
Acho que nunca vai ter substituto. Então, as pessoas tentam, né? Inclusive eu, tento ali organizar a curva de mana do deck, fazendo alguma firula, colocando alguma carta que não seja usual, para poder tentar fazer com que o deck se desenvolva. Mas, assim, o deck, ele perdeu muita força, muita força. Tentei montar a lista de 80 cartas para poder ver se supria um pouco como eu posso dizer, essa falta de recurso, por mais que seja contrário, falar, pô, tu aumentou o número de cartas para colocar cartas que gerem recurso. Mas é que sim, assim, porque tem certas cartas que não foram banidas que tu não vai querer tirar do deck, entendeu? E assim, usar o Iorion nesse tipo de situação acaba ajudando bastante, porque, por exemplo, as cartas que eu tentei colocar foram, tipo, Homem of the Sea, que é uma carta que eu acho muito, muito boa, né? É uma carta de drop baixo e, assim, me ajuda a organizar o topo ali, às vezes dá uma, aquela salvada ali, por mais que seja pagando 3 para fazer um scry sacrificando. Tem o auxílio do Iorion, que tu consegue gerar mais valor. Mas aí, mesmo depois de todas as tentativas, eu não consigo ganhar com o deck, não consigo ganhar, digo, com consistência, assim, ganhar na frente, tá ganhando e tal. Às vezes, invariavelmente, vai ganhar, porque o deck tem cartas muito, muito fortes, mas, tipo, o deck tem cada vez caído mais.
Mas, Batuta, o problema do deck é segurar o early game?
Cara, eu digo que sim e que não. É porque, assim, se a gente parar pra pensar, ó, o Teferi e o Uro, ele eram cartas que eram excelentes contra qualquer baralho. Eles eram muito boas contra control e contra agro. Assim, por mais que o Teferi não fosse o sonho de carta contra agro, ele fazia o que o teu deck mais quer, que é ganhar tempo pra chegar na curva 5.
Sim, e se pagava ainda, né?
Exato, e muitas vezes o cara era obrigado a atacar nele, sabe que se ele ficasse na mesa ia ser um Deus nos acuda.
E era a mesma carta que servia a outros propósitos, como impedir que o oponente, num deck de controle, anulasse suas cartas de curva alta. Era fantástico mesmo, era perfeito nesse deck.
E aí o Uro, por outra parte, o Uro era uma carta que era excelente contra, porque o cara teria que lidar ou com o teu cemitério ou com ele voltando, e não é nada, não é nada, era um bicho 6-6 que te dava uma carta de vantage, e era bom contra agro também, porque te rampava, facilitava você chegar na curva 5 para fazer um Bring to Light, tu ganhava 3 de vida, então, assim, são duas cartas que, como eu mencionei já, são insubstituíveis, e assim, elas eram boas contra ambos os decks. Aí beleza. Aí tu me perguntou se a dificuldade era no early game. Eu digo que atualmente depende muito da mão inicial, porque às vezes tu abre com uma mão que tu vai precisar mu ligar, tu tem os terrenos ali legais e tal, tu vai precisar mu ligar porque, por exemplo, tu abriu dois Bring to Light, uma carta de 4 mana e um Niv-Mizzet, tu vai mu ligar. Só que se tu tivesse se tu tivesse ali um Uro, no caso, tu não necessariamente precisava mu ligar, porque tu sabe que tu ia ganhar 3, ia ganhar tempo, ia ganhar um terreno a mais.
É verdade, você mu ligava então, muito menos, né?
Você mu ligava muito menos, então assim, e outra coisa, o seu match contra controle ficou pior, porque assim, se tu enche o teu deck de coisas contra agro, tu vai pegar controle, tu vai pegar aquela parte que tu colocou contra agro, não vai fazer simplesmente nada. Vai ficar dependendo ali de entrar um Niv-Mizzet ou um Bring to Light. Tipo, a única carta que o baralho ganhou, que é excelente no baralho, é o Valk. Mas não faz verão sozinho também. Então, por isso que eu acho que o deck tem a metade que ele tá bom, que ele continua bom contra a agro, mas ele ficou um pouco deficitário contra
Tem controle. Gente que tá temperando o deck com 2020 e 2021, né? Eu encontrei aqui uma lista, bateu na trave, hein, Batuta? Ficou nono lugar no último challenge. Tá colocando de carta nova aqui, tem Clot, Zonaf de 4 manas, a Essica ou a Ponte Prismática, tem um Valk também, que mais tem? Ah, e tem o... como é que é o nome do encantamento?
O Binding.
O Binding na curva 4, que também te acelera. Mas acho que nada daqui, talvez a Essica meio que, baixando ela na mana, se ela sobreviver, ela faz o que o Uro talvez faria de tipo, lá para curva 3, para curva 4, mas não tem comparação, né? É muito pior fazendo essa função. Mas o deck aqui conseguiu ficar indo no lugar, então ainda tem alguma esperança para ele, né?
Sim, esperança tem. Como eu falei, é um deck que tem cartas assim, muito boas, né? Assim, se você... Eu acho que a maior dificuldade de tentar manter esse deck bem posicionado novamente é que, tipo, tu tem que achar as cartas certas por um momento certo em que o ambiente do Pioneer tá passando. Porque, assim, se tu tem um field muito controle, tu vai diminuir tuas remoções e interações com criaturas e tu, consequentemente, vai continuar a ter um bom match contra. O problema é que nem sempre é a realidade. Às vezes, vai jogar um torneio, tu vai pegar um monte de agro e tu vai Sim. só perder.
É, acontece. É, bom, vamos ver o que acontece com esse deck também. Ele é bem interessante. Eu era uma das pessoas que não acreditava muito nele, porque é uma pilha de cartas boas, né? Mas parece que nunca tinha como jogar bem contra um... Até no mid-game, no early e no mid-game. Mas a mana base está ficando melhor com o tempo, né? O acesso às cartinhas mais eficientes também tá melhorando. Sobre esse deck, você viu o tweet do PV? Acho que ele tá falando de histórico na hora, mas você viu quando ele colocou as mãos que ele teve?
Não, eu acabei não vendo. Eu
te passar aqui o tweet dele. O PV postou
em relação ao... perguntaram... Acho que era o Kenister montando a base de mana lá.
Falaram pra ele, por que você não joga de 5 cores Niven no histórico? Aí ele colocou 4 fotos pra exemplificar. Por quê? Uma das fotos é ele com 3 Niven Mizzet na mão. 4 terrenos e um Yashar na mesa. Só pra responder a pergunta. Foi muito bom.
É, eu tô dando uma
Mas, Batuta, como é que a gente agora aborda o histórico, hein? Porque falamos dos dois primeiros decks, né? Pelo menos de acordo com o Goldfish. Os três, né? Quando você joga o Dimir Control, o BW Horas e o Nive. Mas um deck que continua forte é o Jund de comida, ou aquele deck de sacrifício. Acho que dá para colocar todos no mesmo pacote aí. São decks que lupam bastante, decks rápidos e que tem interação com o cemitério. E tem versões de comida barra sacrifício que sim estão abusando da cidadela do Bolas, né? Mais uma carta que era difícil acreditar que veria jogo em um formato assim, né? 6 manas, artefato lendário e ver jogo. Para você, essa é a boa para quem gosta de um agro barra combo? Esse aqui é um deck de combo, na verdade, né?
Esse deck ele é bem bom, eu gosto. Assim, eu gosto bastante, por exemplo, no histórico, eu jogava bastante de Jund Food, né? Então, assim, ele é semelhante ao do histórico, né? Assim, tem algumas cartas que não tem no histórico, vendo a lista no Pioneer. Mas, assim, em relação ao Pioneer, eu gosto bastante desse baralho. Eu acho que ele é um baralho bem forte. Só que, assim, ele tem algumas deficiências, né? Porque, por exemplo, tem algumas cartas como Gravedigger Cage que para o deck automaticamente, né? Então, é aquilo. O deck é fortíssimo, eu acho ele bem bom. Inclusive, eu acho que ele fez algum top 8 esse final de semana também. Ou chegou muito próximo, algo relativo, eu tava dando uma olhada antes. E só que assim, quem gosta de jogar com um deck que é agro, mas ele tem a possibilidade ali de matar com bano, porque como você falou, o Citadel ali é quase que um combo, né? Porque quando tu faz e tu tem como, por exemplo, algum bicho que deixa Cry e sacrifica, tu sempre vai conseguir manipular teu topo.
Sim.
A fim de botar 10 permanentes na mesa.
Aliás, esse deck com Citadel fez top 16 nesse fim de semana.
Mas nos outros eventos ele acabou fazendo top 8 das passadas, mas ele tem sempre... Inclusive, ele ganhou um PQ Pioneer, se eu não me engano, há 4, 3 semanas atrás.
Ô, louco, venceu.
Venceu um PTQ Pioneer que tinha 200 e poucas pessoas jogando. Então, assim...
Você falou da Cage, eu esqueci, ela não para a Collected Company, não, né? Para?
Para.
Ah, tá. Não, porque eu tava pensando nessa linha alternativa aí de trazer os bichos da Company e sair batendo. Mas ela para
a Company e para a Citadel também. Então ela para, tipo, as duas mais fortes cartas do deck. Para
é verdade.
O Strider também, que não pode voltar, né?
Sim. Nossa, é verdade. Aí o deck fica o quê? Top deckando bichinho 0-1, 0-2, no máximo um bichinho 3-2 aí, um 3-3, e às vezes não é suficiente.
É claro que assim, o deck ele consegue reverter após side, né? Porque acredito que ninguém seria louco de usar Cage main deck no pioneiro, né? Mas assim, ainda assim, né? Se o cara tiver a Cage e tu não tiver a remoção, seu deck basicamente não faz muita coisa.
Certo. Bom, mas ainda assim é um deck, é fácil de montar, né? Parece um deck acessível. A mana base é um pouquinho complicada, talvez, de pegar. E as companhias também. Companhia é um pouquinho chato. Mas é um deck bem presente aí. O que mais, cara? Agro acho que a gente sempre tem, né, cara? Agro, Mono Red Agro, aqueles Zoo Agro. O Hack dos Pyromancer, que é um arquétipo que colocam separados aqui. E os decks de Fênix, né? Eu não sei qual é o apelido do deck, mas é o tal do Izzet Fênix. Eu vi ele bastante presente nos últimos challenges também. o que me surpreendeu um pouco, né, é um deck que subiu pós-bans também, e é deck basicamente de... É quase que uma cópia de algumas estratégias que a gente vê em Modern, só que um pouquinho mais lento, né, pela falta de talvez que entre mais rápida. Mas é, por exemplo, aqui o deck que ficou em quarto lugar. Quatro coisas no gelo, quatro Fênix, e duas Storm Entity também, que inclusive está jogando Modern. O resto é cantrip, basicamente, e um burn ou outro, né? Mas basicamente cantrip. E também tem como reciclar a mão, né? Ficar jogando pro cemitério e comprar outro e tal. Fire Temper também, na hora de descartar e tal. E tá aparecendo até em top 4, cara. Deckzinho forte, então.
Então, sim, esse deck tá rodando ultimamente, mas acredito que ele é um deck metacall. Os Zubeis apareceram muito forte, né, nas últimas semanas, né? Como eu falei, acho que papo de uma semana e meia pra cá, tem tido muito B contra. E, assim, apesar de eu não ter jogado com ambos os decks, um contra o outro, digo, ou de UB contra o contra Fênix, ou de Fênix contra o B contra, eu acredito que o UB contra é simplesmente massacrado por esse deck.
Mano, agora que eu vi, Arclight Fênix não é pega pelo...
Exato.
Pelo Mass Removal, é muito bom.
Ela não é pega pela principal remoção que eles têm, e assim, ele não tem como interagir com a trigger, né, da Fênix, né, por mais que ele tente anular as spells, que é o que o UB mais faz, né? E depois que você jogou três spells, amigo, vai voltar as Fênix tudo e elas vão te bater. Então, assim, eu acredito que seja um metacall. Esse deck, ele sempre existiu no Pioneer. Ele sempre existiu. Só que, assim, tem dois fatores cruciais para ele estar voltando a jogar. Acredito fortemente que o primeiro é o retorno dos UBs contra, que esse deck, ele é bom contra os UBs. E o segundo é o banimento do Teferi. O Teferi atrapalhava muito o deck. Principalmente se você usa coisa no gelo e essas coisas do tipo, você consegue interagir de forma instantânea com o deck e, assim, por mais que seja pós-side, você tem algum counter, seu counter fica horroroso se seu oponente tem interfere. Então, acho que esses dois fatores são os principais para o deck voltar a jogar. Eu não sei se esse deck vai perdurar por muito tempo, assim, eu acho que o deck, ele é, principalmente no Pioneer, eu acho que ele é facilmente atingido por cartas de side, mas, assim, é a mesma coisa do jogo. Ele também é atingido fácil por cartas de side como a Grave Digger, né? Esse deck, além da Grave Digger, o Rest in Peace também acaba meio que dando uma atrapalhada no deck. Tem maneiras de contornar, já que algumas outras listas usam Crackling Drake, e o Crackling Drake meio que não adianta o cara ter o Rest in Peace, que ele vai ficar gigante igual, né? Porque ele é igual o número de cartas exiladas e ou cartas no cemitério.
Ah, isso é um detalhe fácil de esquecer, hein?
Exato. Então, assim, acredito que se as pessoas tenham muito hate de como o Rest in Peace, as pessoas vão jogar mais ainda. Já tem jogado algumas com o Crackling Drake, mas ainda assim, são só, tipo, três ou quatro criaturas, dependendo da lista, que podem ser mortas fácil por um Fatal Push com Revolt, ou alguma outra remoção que é... custa geralmente bem barato. Então, assim, eu acho que, eu não sei, honestamente, sendo bem franco, se esse deck vai durar por muito tempo, se ele vai se fixar como um deck Tier 1, mas hoje, como a gente tem visto, ele tá Tier 1, porque ele tem feito top 4 em Challenge, alguma coisa do tipo, e tem jogado bastante nas ligas.
Ô Batuta, você vê pessoalmente como a possibilidade, né, de um deck desaparecer e spikear em um torneio como uma coisa positiva pro formato? Assim, isso é um bom sinal de que no formato ele tá aberto, você pode pilotar qualquer coisa, essas metacalls são seguras até certo ponto, isso é bom?
Eu acho que é bom sim, só que eu acho que só é possível porque olharam pro formato e viram que, tipo, alguma coisa de errado tava, digo, baniram as cartas que eram infinitamente fortes e não deixavam outras estratégias spikeadas, tipo, que foi o B contra e o Fênix, porque, assim, já falando mais uma vez, Teferi não deixava nem a Fênix, nem o Fênix, né, nem o Zed Fênix, muito menos o B contra o jogar. Então, assim, eu acho legal ter esses spikes de decks, assim, pra torneio específico, né, igual eu falei, já tá jogando há um tempo, mas não sei se vai durar, só que eu acho legal, porque eu acho que mostra que o Pioneer ainda tem chance de aparecer novos decks. Isso aí traz mais pessoas para jogar o formato.
Legal. É, um recado aqui rápido para quem já tem um Monoheadzinho montado, até se for um deck modern, né? Monohead continua jogando, pelo menos vendo aqui o que o quinto lugar fez no último challenge. É o mesmo deck que a gente vê sempre. Não Monohead, desculpa, é o Boros Agro, né? Mas é muitas criaturas, né? Metade do deck é bicho, outra metade é burn na cara. Na mana base do main deck não tem nada de 2020 ou 2021 aqui. Acho que Lurrus é a única carta mais nova que eu vejo. O resto é o que a gente já conhece. E se o deck tá aparecendo assim, também é uma boa coisa, né? Assim, é seguro, é fácil de montar, é barato. E se tem um agro rápido assim no formato, ele ajuda a regular, né? É um dos, talvez, pilares do formato.
Esse Boros Agro é bom, ele é bem bom. Por sinal, ele antes de ter esses spikes de OR e de OB, ele era considerado Tier 1. Agora os Tier 1 do Pioneer estão meio embolados ali, parece que não tem um Tier 1 definido, porque toda hora, às vezes, aparece um deck que vai lá e, por exemplo, ganha tudo, igual foi o UB nesse final de semana. Acredito que no próximo final de semana vai ser outro deck que pode pegar e ganhar tudo. Mas, assim, esse deck é igual você falou, quem tem já a base do deck e tal, pode montar bem seguro, que o deck ele é bom, né? Ele às vezes, pode não estar o melhor deck do momento, mas aí vai realmente, é como eu acabei de falar, vai de momento, né? É do momento, às vezes, se as pessoas estão muito focadas em ganhar de agro, entendeu? Acaba sendo não tão eficiente, mas o deck ele é muito reto, ele é bom, então assim, pode
confiar. A saída do Uro ajudou também, hein?
É, ajudou, mas ele jogava ainda, assim, mesmo quando tinha Uro Teferi, ele era um deck Tier 1, ele jogava, então assim, pra você ver como o deck ele é bom, que mesmo na época do Uri, do Teferi, ele jogava e era considerado Tier 1.
Ah, que massa isso. E, cara, eu tô vendo aqui nessa lista, acho que é a última pergunta antes de abrir para aquilo que você quiser falar em termos de deck, é uma dúvida mesmo. Desde a concepção do formato, se fala do Lotus Field, né? E acho que você já sabe onde eu vou chegar. Apareceram no top 8 decks de Lotus Field. O Lotus Field combo, né? Esse deck já foi nerfado antes, mas ele continuou aparecendo aqui. Que você vê dele, assim? Podemos sim bater o martelo, é um deck assim, top, tiro, sei lá, 1,5, tiro 1, tem que se preparar contra ele, tem que saber jogar contra ele também, porque se o oponente começar a baixar esses terreninhos UG aí no começo do jogo, já fica ligado, que lá vem como pela frente, é assim mesmo, cara?
Cara, assim, a primeira coisa que eu vou falar, eu odeio esse deck, mas não é porque o deck é ruim, é porque eu acho ele muito bom, e assim, tu não tem como muito se preparar contra ele, porque se tu coloca alguma carta contra o deck, na maioria das vezes ela vai ser só pra esse deck, ela não vai ser uma carta muito versátil.
Bala então, de prata.
Muitas vezes, o que que acontece? Você somente ignora e fala, se eu pegar, eu simplesmente perdi. E às vezes tu vai querer colocar duas, três cartas de side e não pegar nenhum. Beleza, aí só vai ter menos três cartas de side. E o pior ainda tá por vir. O pior é quando você bota três cartas de side, vamos supor, três cartas de side contra esse deck, simplesmente não compra e o cara vai te combar igual. Então, assim, eu acho honestamente que nerfaram o deck, mas eu acho que eu tenho duas opções para dar, teria duas opções para dar para mim. Ou bane o Dig Through Time, ou bane o Lotus Field. Porque esse deck, quem sabe jogar com ele, quem sabe jogar, porque assim, por que ele não é um deck tão popular? Porque ele é um deck chato de se jogar. Eu já joguei com ele. Ele é um deck extremamente bom, muito bom. Só que ele é um deck chato de se jogar e não é tão fácil de se jogar. Então, quem tem alguns caras no Magic Online que só jogam com esse arquétipo. Só que os caras dominam o deck de A a Z. E assim, é muito difícil ganhar dele. É muito difícil. Só que assim, é aquilo que eu falei. Eu sempre ignoro. Quando eu monto um side, eu sempre ignoro. Porque eu não quero gastar 3 slots do meu side, vamos supor assim, para um deck que eu raramente vou enfrentar. Só, e outra coisa, tipo assim, esse deck, ele não é muito bom contra Mono Red, contra o Boros Burn, né? E por quê? Tá. O Eidolon acaba dando uma atrasada. Só que ainda assim, ele tem maneiras de contornar, porque assim, a mão perfeita desse deck contra a mão perfeita do pior matchup dele, ele vai ganhar todo mundo, ele vai ganhar todo mundo. Então, assim, nossa, é um deck que eu odeio por causa disso, porque eu acho que ele não deveria estar jogando, simples assim.
É, dessas opções aí que você falou, tirar Lotus Field, o deck acaba, né? Mas o Dig talvez seja uma opção. Até porque outros decks podem usar e abusar do Dig. Talvez seja uma opção para o Wizard ficar de olho. E é um deck que eu tô vendo aqui, é um monte de carta book, né? Para quem não conhece. Assim, é só a base de mana que tem cartas interessantes. Dentre elas o Lotus Field, claro. E o resto é basicamente carta book. Ele vai jogar sozinho e matar. Então, pelo fato de promover um jogo não interativo, de ele ficar jogando sozinho, acho que isso ajuda a gente desconfiar de um possível nerf ou até ban dos decks, né, cara? Que a Wizards não gosta muito de promover esse tipo de jogo.
Com certeza. Ó, só pra fazer uma menção aqui. Eu acho que o Deep Blue Time tinha que ser banido de todos os formatos.
Boa.
É, essa carta é simplesmente absurda. Assim, qualquer... Porque, olha só, já continuando o raciocínio, tipo, por exemplo, vamos supor, uma Narset ou até um Leovo mesmo. Porque essa carta é tão surreal que ela joga até vintage. Então, assim, essas cartas que parariam o Treachery Cruise, e ela fala, mas pô, vai se banir ela, tem que banir o Treachery Cruise também. Só que, tipo, não tem muita interação com o Dig Through Time. Tipo, uma Narset ou um Leovold não vai parar a carta, porque tu simplesmente olha as cartas e coloca na mão, tu não dá draw. Então, assim, sim, eu acho que essa carta tinha que ser banida e transformada. Primeiro, não tinha nem sido lançada. Mas já que foi lançada, bane e vambora, segue a vida. Tipo, pra não destruir o Lotus Field, o deck, né, inteiro, se a Wizard, não quero banir porque vai banir. Só que, tipo, se tu bane o Dig Through Time, tu mata a carta mais forte do UB, porque o UB só joga por causa que tem Dig Through Time, porque se não tivesse Dig, seria um puta deck de merda. E mataria o Lotus Field também.
Resolveria problemas, podemos dizer, né? Poderia deixar o formato melhor ainda. E eu sempre acho estranho quando uma carta é banida no gasto do Dig, por exemplo. É banida no formato maior, no Modern, mas não no Pioneiro, que é um formato com uma pool de cartas menor. Então, ela, se ela é forte pro Modern, ela teoricamente pode ser forte também, mais forte ainda no Pioneiro. Lógico que é teoria, né? Tem que ver caso a caso.
Não, tá o resumo. Resumiu perfeitamente, é isso aí.
Bom, é isso, cara. Em termos de decks aqui que apareceram nas últimas semanas, é isso. Mas tem alguma outra coisa que você quer destacar do formato? Qual é a boa agora? Ou qual vai ser daqui a uma semana? o que você tá achando?
Cara, eu acho Pioneiro um formato muito legal. Porque assim, se a pessoa é aficionada por agro, vai ter um deck agro muito bom. Se a pessoa gosta de controle, vai ter um controle muito... Se a pessoa gosta de mid-range, ela vai encontrar todos os arquétipos, seja todos, você pode imaginar todos. Você vai encontrar um deck que pode pegar e simplesmente ganhar um torneio. São decks que são viáveis, não é aquele tipo, como a galera fala, tipo, não é meme deck, entendeu? Então, sim, por exemplo, o deck que tem um deck agro que tem aparecido bastante, o Nayao Inota, é um deck... Entre aspas, combo agro, mas ele ganha muito mais de atacar do que, assim, fazer o Inota e achar o outro bicho 4-4 lá. Então, ele é capaz de matar. Ele é um deck rápido, um deck agro. Se tu gosta de controle, tem aí o UB Control, apesar de tudo que eu já falei do deck. Se tu quer um deck mid-range, tem duas opções. Tem o G-Sky Fires e tem o Niv-Mizzet. Aí vai depender de como você... Como, se você tem as cartas de um, se você não tem do outro. Como você encara o meta atual. Se tu gosta de um deck, tipo, mais agro, mais, assim, de dano na cara, Boros. Prefere um deck mais de bichinho, vai ter lá o Azov, entendeu? Então, assim, eu acho que é um formato tão legal, porque você pode jogar com o seu arquétipo preferido e não é, tipo, diferente de outros formatos, que às vezes tu tem um arquétipo preferido e nem sempre o teu deck pode ser competitivo.
Tem deck então, que some completamente. Demora, às vezes, anos pra voltar ativo. E outra coisa que é a longevidade de alguns decks também, tipo, Mono Black. Cara, desde a concepção do formato, Mono Black jogou e ainda tem gente fazendo 5-0 em Niga com Mono Black agro, né? O deck não mudou muito. Então isso também acho que é um pouquinho atrativo, né? E é deck seguro. Você sabe que não vai ter nada zoado, nada banido. É um deck que ajuda o formato, assim. Acho que a carta mais injusta é Totsis, talvez. O resto das cartas são justas, né?
Então, a única carta injusta que o deck tinha é baniram, né? Que foi o Copter, né? Era uma carta muito boa. Eu acho que eu achei honesto o ban na época, porque a carta simplesmente fazia o deck rodar com o deck Mono Black. Ele é forte até hoje. Eu não sei se eu consideraria ele Tier 1, mas ele tá ali. É o que eu acabei de falar. Se tu quiser jogar com ele, quiser um deck agro que interage com a mão do oponente, cara, só confia, vai, porque é um deck bom. Uma hora ou outra, tu pode pegar e cravar um torneio, alguma coisa do tipo.
Ah, e, se você, e se você masterizou o deck na época, né, você pode ainda capitalizar em cima disso. Continua jogando e fazendo resultado, né?
Sim, sim, continuaria fazendo resultado. Mas é aquele negócio, tu tem um... Eu não sei se é o termo correto, as pessoas falam pet deck. Tem um pet deck, é tipo, tu só vai ter que fazer algumas alterações no side, né? Pra poder jogar contra um meta que tu pretende jogar.
Considerando tudo isso, Batuta, quando voltarem os torneios em papel, você acha que há grandes diferenças entre o pioneiro do papel e o pioneiro do mall?
Ah, eu acho que não. Acho que não. Principalmente depois, quando voltaram os torneios, depois da pandemia e tudo mais, acho que todo mundo vai se basear nos resultados para poder ter alguma ideia para poder jogar, certo, ou até montar os decks. Já que, assim, estamos muito tempo sem torneios presenciais. Então, acho que a grande base de tudo vai ser os torneios online.
Certinho. Beleza, cara. Deu para dar uma visão geral aí, então. O pioneiro está num bom lugar, por enquanto. E ainda dá para fazer umas metacalls e spikear os challenges aí. Isso é sempre interessante para quem não joga sempre, né? Para quem quer apostar a sorte aí. Mais alguma coisa? Alguma consideração sua?
Não, cara. Eu acho que, assim, eu gosto... Eu só reafirmando, né? É que eu gosto bastante do pioneiro e acho que as pessoas devem ter um pouco de preconceito com o pioneiro. Porque acha que, não é um T2, mas também não é um Modern. Só que, assim, é um formato muito divertido, né? Ele é um deck, igual você pode ter um deck que jogava há muito tempo atrás, com o Mono Black, que você citou, e ele é competitivo até hoje. Então, assim, tirando esse fato, o fato de você poder jogar com qualquer arquétipo que você mais goste, ou que você se interessa, e ser competitivo, acho que é um bom atraente pra galera aí começar ou continuar a jogar Pioneer.
Maravilha. E se o pessoal que tá ouvindo aí quiser ver o Batutinha jogando Pioneer, tem como?
Cara, então, eu tenho feito live tanto no canal da Liga Magic, né, twitch.tv/LigaMagic.
Opa, link na descrição aqui.
Como no meu canal, é twitch.tv/BatutinhaMTG.
Beleza, vou deixar esses links aqui. Mais algum link pra gente passar? Twitter você usa?
Cara, eu uso bastante o Twitter. Não uso tanto, mas assim, sempre que tem alguma coisa diferente, eu posto no meu Twitter, né? Twitter _Batutinha_. Eu, inclusive, fiz um away lá recentemente jogando com um Yorion de 90 cartas.
Como assim, cara? Foi achievement?
Eu quis ver 5-0, acabei fazendo 5-0.
Nossa.
O Niv-Mizzet no Mall.
Ele cortou aqui o Niv-Mizzet no Mall?
É, o Niv-Mizzet no Modern, né?
Ah, no Modern.
No Modern, de 90 cartas.
E fez 5-0?
Sim, fez 5-0.
Que monstro. Que legal. Bom, então é isso, cara. Brigadão pela participação. Eu acho que o pessoal vai gostar e tomara que eles aproveitem aí para explorar mais o formato, né? Quem sabe a gente tem mais brasileiros aí apertando os challenges. Então é isso, cara. Brigadão. Links na descrição para quem quiser as redes sociais do Batutinha e da Liga Magic. E, cara, tamo aí. Até a próxima.
Valeu, obrigado aí pelo convite. E, galera, quem puder aí se interessar pelo Pioneer e quiser trocar uma ideia, é só mandar mensagem aí que tamo junto.
Nossa, maravilha. Aproveitem, não é sempre que a gente tem um formato novo e saudável, tá? Normalmente as coisas vão pelo ralo, tá? Então aproveitem. Falou.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Puxa vida, que programa longo, hein? Uau, mas precisamos atualizar os formatos, né? Não tem jeito. E a gente ainda fica falando de arte, né? A gente não entende nada, fica falando de arte.
Mas é assim que é importante. O importante é ficar falando, né? E entender, pra que serve entender as coisas, né? Não temos muita coisa.
A frase da semana é sobre a arte ainda. O Pato que falou: essa arte me lembra a primeira geração do Ford Ka. Dizem que tinha um colante, né, pra colocar no Ford Ka. Feio é você, né? Feio é tu. Era muito feio esse carro também na primeira geração. A traseira dele era feia.
É um baratinho.
Né? Ai, ai. É, muito bem, Pato mitando aqui de novo, né? E a frase da semana, né? Você sabe, Felipe, onde foi realizado o primeiro Pro Tour de Magic?
Deve ser numa Gen Con da vida.
E onde acontece a Gen Con?
Faz pergunta difícil, cara.
Seattle, San Diego, Los Angeles?
Onde foi o primeiro Pro Tour, cara? Não sei, cara.
Primeiro foi em Nova York.
Nova York?
É, Nova York. A cidade que não para. Isso aí. É, depois acho que teve outros Pro Tours em Nova York também, né? Mas hoje não. A última, né? Nos últimos Pro Tours não era um destino comum. O Pro Tour viajava pelo mundo e no próprio Estados Unidos e na América do Norte. Eles escolhiam outros locais para fazer. Nova York já não era mais comum.
Play the game, see the world.
Isso. É que em 96 era mais barato alugar, né, qualquer coisa em Nova York. Hoje em dia deve ser bem mais caro.
É que na época eles tinham que era mais promover o jogo, né? Não era. Tinha tanto, era mais Estados Unidos mesmo, né? Depois que começou a...
Sim. Aí foi pra Roma, Kuala Lumpur, né? Rio de Janeiro uma vez, né? Eu até entendo eles fazerem no Rio de Janeiro uma vez, depois nunca mais, sabe? Porque da década de 90 pra cá só caiu, né? Assim, a cidade
é linda, fazer mas um Nordeste, que é pertinho deles, bem mais barato o voo.
É, faz em Manaus, né? Manaus é bacana. O Jabaiano já falou isso, né? Põe um Pro Tour em Manaus, o pessoal dos Estados Unidos vai pra lá.
É difícil chegar lá? No sentido de voo?
É meio do caminho pra todo mundo.
Porque eu sei que Nordeste é muito fácil pro pessoal da Europa aí, que tem muito europeu que compra apartamento nas praias, essas coisas.
Ah, é, eu não pensei nos europeus.
Que o pessoal comentava.
É, nos europeus eu Ah, não, o que o Jabaiano falou foi a Pro Tour Finals das Américas.
Aí
pode ser, né, fica no meio do caminho ali, senão você tem que fazer no canal do Panamá. Não, faz ali em Manaus que fica legal. Mas no Rio de Janeiro eu entendo, né, é bem complicado. E ainda fizeram a Olimpíada no Rio de Janeiro, eu custo acreditar, cara.
Nossa, tem então uma estrutura, né, legal, assim, é pouco usada, né, meio que.
Não sei.
Manaus mesmo, assim, eles têm uma estrutura boa.
Manaus tem.
Tem um teatro gigante pra caramba, não é?
Tem estrutura pra evento também, tem rotas de voo pra lá também. Mas sim, fica bem longe pros europeus, né? Isso é verdade. Já me falaram de gente que trabalha no Amazonas, em exploração de petróleo pela Petrobras, e acabam morando em Miami, porque é mais perto, mais rápido e barato voar de Miami para Manaus do que do centro, do sudeste aqui para Manaus. Bizarro isso, né?
Sair dentro do Brasil, do sul-sudeste pro norte-nordeste é caro pra caramba.
Para Brasília também, parece que é caro pra cacete.
Eu sei que daqui é mais fácil, às vezes mais barato ir pra fora do país do que ir pro norte-nordeste.
É, eu tinha um colega do Maranhão que sempre reclamava também, tinha que viajar. Tipo, tem que ficar caçando as promoções no site das... Tinha, né?
Isso é uma coisa que eu não entendo, né? Porque você pensar, pô, é ao mesmo tempo, né? Não sei, será que o voo é tão mais difícil assim? Será que o nosso aeroporto é tão mais caro pra um voo de mesmo tempo de voo ser mais barato pra fora do país do que pra dentro?
É estranho, né? A gente tem que perguntar.
Se fosse mais demorado, tudo bem, né? Por exemplo,
a gente tem que perguntar pro Charlão. O Charlão, que é controlador de voo, ele pode entender disso aí.
Fotos de voo do Magic.
Charlão, que inclusive fez uma stream beneficente, que você lembrou, né? A gente deu uma força lá, retweetando a stream dele.
Sim, foi bem legal. Assisti alguns pedaços, assisti a aventura de RPG deles.
Ah, que legal. Bacana. Eles fizeram RPG de mesa?
Isso, estavam jogando. Eu não lembro agora se era o sistema, se era de médico, se não era. Mas eu acho que era porque tava usando o personagem do Vini, que ele usou na aventura de Zendikar.
É D&D ambientado em Magic, então.
É, eu acho que sim. Prestei muita atenção no sistema. Eu presto mais atenção na história.
Eu preciso mestrar uma de Tormenta, cara. Nem que seja ambientado em Magic também, mas preciso fazer uma de Tormenta, que já veio o livro do financiamento coletivo e eu não mestrei nenhuma ainda.
Que legal. RPG é legal, cara. Saudade já. Joguei muito.
É bom. Eu quero fazer... Acho que aqui a gente já tá no rambling, né? Vamos continuar, então.
Quem não quer escutar já foi embora.
Tchau. Tchau. Acabou o programa. Mas eu quero adaptar o sistema do Tormenta para uma spot session, assim, fazer sessão de uma hora. E é bem difícil, legal. Porque o sistema é robusto, mas eu não quero que passe de uma hora cada sessão e, tipo, cada sessão comece e feche nela mesma, assim, que não dependa de remarcar, porque para remarcar coisa com o povo é complicado, né? Tipo, a gente não consegue marcar nenhum draft com 8 pessoas, pensando no pessoal da guilda aqui. Então, sessão de RPG vai sempre esse problema, como reunir o pessoal. Então, eu queria desenvolver adaptar o sistema para fazer sessão de uma hora e criar as aventuras para uma hora também.
Não, para fazer você tem que ter um dia específico, uma periodicidade específica, num horário específico. Isso, cara, sempre foi assim. Quando fica, vamos marcar, entra no loop infinito.
Mas eu acho que dá para fazer algo assim, um mini RPG, né, que não vai tomar muito tempo de ninguém e que começa e termina em uma hora. E aí, tipo, se você quiser jogar mais vezes, você pode trazer o mesmo personagem, mas vai ser uma outra aventura, uma outra parte de uma aventura.
Mas fazer histórias fechadas, né?
Histórias fechadas e muito rápidas.
Tem bastante.
Só pra conhecer, né, tipo, explorar o universo, no caso da Tormenta, explorar as classes. Entender melhor, porque, tipo, eu li algumas vezes já as partes interessantes do livro, mas você aprende mais mestrando, né, botando a mão na massa. Então, eu queria fazer, assim, mini sessões mesmo, só para eu entender melhor e para os jogadores entenderem melhor as raças e as classes e as mecânicas do jogo.
Não tem nenhum one shot curto? Sempre tem uns one shots por aí.
Lembro a campanha muito, tem, a campanha assim. Tem. Eu não peguei para ver, mas uma hora é curto demais, né? Eles, se tem, vai ser maior do que isso.
Tem que ser uma hora pós personagem. Só a criação de personagem.
Eu já comecei a escrever algumas coisas para poder bolar essas partes. Mas é que, assim, para ter uma sessão de uma hora, eu vou ter que gastar 10 horas montando ela, né?
Cara, é fácil. Dá pra fazer certo. Os trials do Teobaldo, cara. Teobaldo's Trials. Aí cada one shot é um trial.
O que eu pensei foi... tipo, até para ir introduzindo aos poucos as mecânicas e completando as fichas aos poucos, tipo, não obrigar que todo mundo complete toda a ficha ou não apresentar todos os elementos de opções que eles têm logo do começo, aí aos poucos. Então, tipo, a primeira sessão poderia ser explorar, por exemplo, os equipamentos que você vai ter, conseguir esses equipamentos, ou todo mundo começa sem classe, apenas com a raça. E aí, aos poucos, vai completando, sabe? Uhum. Pra gente poder atingir esse objetivo de fazer uma micro sessão, mas ainda assim ter os elementos necessários para entender o sistema como um todo. E aí, se conseguir uma certa periodicidade, aí sim daria para no final de um certo período, um número N de sessões, ter uma ficha completa e ter aplicado todos os elementos dela. Mas de qualquer forma, tipo,
aprender o sistema é complicado.
Aprender e criar também uma história, né? E definir um número específico de número máximo de jogadores para uma sessão também é difícil. É bom abranger mais gente possível, mas também quanto mais gente, menos tempo cada um participa. Então, você já tem pouco tempo, né? Mas eu quero fazer, porque eu acho difícil, eu acho um desafio, eu acho difícil, se não impossível, né? Mas eu quero pegar esse desafio para fazer, eu só preciso de tempo, mas eu quero.
Legal. Já tem um canalzinho da Twitch, já pode usar?
É verdade. Já comecei até a explorar com umas ferramentas online controlar a tela, controlar as fichas, criar evento paralelo, jogar dado e tal.
Antigamente tinha um sisteminha que a gente usava, o cara que se mestrou na mesa do Charlão lá também usava um sisteminha online, eu só não sei se ele é adaptável para qualquer sistema ou não. Eu lembro que
O nome do site que ele usou.
Não sei, era um programinha, pelo que eu entendi. Acho que dá pra perguntar pro cara, depois eu vejo o link do canal do a gente coloca também na descrição. Eu vejo o link do cara do YouTube ou da Twitch deles e aí eu coloco. Mas o sistema, o nome do sistema eu não sei. Mas eu lembro que eu usava um D20 alguma coisa, que era um sisteminha que você instalava no computador e armazenava ficha e tal. Sei que existe porque quando eu vi jogar Starfinder também tinha isso aí. Também tinha um sistema desse que dava pra usar, e antigamente quando eu jogava D&D no RPG, no fórum de RPG também tinha. Era de storytelling também.
Ah, então,
existia naquela época, 50 anos atrás, sim, existe hoje.
Nossa, eu guardei em algum lugar aqui o site, eu esqueci o nome, mas é um... Eu acho que foi até indicado pelo pessoal do Tormenta, Tormenta 20, mas é um sitezinho legal, que funciona também para guardar ficha, para jogar dado e criar dungeon e tal. Cara, ferramenta de criação de masmorra tá cheio aí, e tem umas bem legais. Só precisa de tempo pra aprender a mexer e pra, né, de fato, criar as coisas. Mas tem umas coisas muito legais nesse sentido. E muita coisa open, muita coisa barata, gratuita. Pra Dungeons & Dragons especificamente, puta que pariu, aquele site deles é fantástico.
Eles têm bastante.
Eles têm um apoio completo pra quem quiser jogar online. A Wizards mandou muito bem nisso.
Não, tem muita coisa, cara. Hoje online é muito fácil. Eu lembro que o programa era legal, cara. Ah, na época de 2005 da vida, imagina hoje em dia. Estamos por umas coisas muito legais.
É, só falta tempo, né? Mas eu vou fazer. Eu não queria dar trabalho pra ninguém, sabe? Então, tipo, chegar. Gente, esse sábado, sei lá, das 11 ao meio-dia, quem quiser jogar, não precisa levar nada, é só entrar nesse Discord aqui e pronto. Vai estar tudo pronto pra vocês. Aí, tá legal.
O canal do moço que mestrou pro Charlão chama Dungeon Master Class.
Aí, tá anotado. Deixa nas notas do episódio também. Vou colocar aqui. Dungeon Master Quest. Boa.
Yes, Dungeon Master Quest. Ele que fez a mesa do. Aquela mesa de que o Vini participou de Magic, né? Que foi a. Que a Meg tava junto, o Vini, a Meg. Isso foi desse cara aí, desse canal. Que eu não. Que eu não acompanhei a série, infelizmente, mas.
Não, mas legal. É bom tá, agora explodiu, né? Um pouco antes da pandemia já estava bem popular isso. Mas agora na pandemia explodiu RPG online. Incrível.
Sim, o único canal que eu acompanhava era o Perdidos no Play.
Já vi também alguns vídeos dele, é legal. Cara, Dungeons explodiu. Vampire também, agora que saiu a nova versão, também explodiu. Eu não consigo mais absorver todo o conteúdo que tem. E tem muito conteúdo bom, né? É muito raro eu entrar em algum canal, mesmo os aleatórios que o YouTube recomenda, assim, e falar, não, isso aqui é porcaria. Não, é sempre coisa boa. Que bom, né, cara? Que bom. É overwhelming, mas é bom.
Sim. Ah, pra quem gosta, tem de monte aí, né? Dá pra...
É, prato cheio. Mas é isso, vamos acabar o podcast de Magic?
Fala de Magic?
Obrigado quem ouviu até aqui. Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast, quem quiser contribuir com qualquer tópico, por favor, né? Nós somos acessíveis aí. Semana que vem tem mais um episódio, talvez na quarta, talvez na quinta, a gente ainda não sabe, a gente vai gravar quando der, porque agora os horários estão meio confusos, né? Com ele cuidando do Gael. Mas é isso, obrigado quem ouviu até aqui, espero que tenham gostado da atualização que o Batutinha deu. Muito obrigado ao Batutinha. Eu esqueci de falar aqui, cara. Bom, você acompanhou uma parte, né, Felipe? Que baita cobertura da Liga Magic, cara. Tem três coisas que a Liga tá cobrindo fantástico, assim. Primeiro é Pro Tour. Tipo, assim, terminou a última rodada do dia, eles colocam lá o resultado de cada brasileiro no Instagram e no Twitter, sabe? E, tipo, tem que acompanhar a Liga no Instagram, porque a cobertura memística dele, que é a segunda que eu quero falar, é muito boa, sabe? Muito meme e o tempo todo, assim, é muito rápido, sabe? Aconteceu alguma coisa, eles postam lá.
Não, o que eu acompanhei na Twitch da Liga Magic foi bem legal, cara. Parabéns, assim.
Eles mandaram muito bem fazer sorteiozinhos, né? E, tipo, enquanto a Wizards perde de 30 ou 40 mil pessoas acompanhando um Pro Tour para 12, que nem tava, a Liga não. A Liga cresce, né? Antes que tinha 600, 700 pessoas, num Pro Tour muito em que pouca gente se parece que se interessou, a Liga estava com 850 pessoas assistindo, quando eu fui ver. Tá? Então, é bacana, eu acho que é um reconhecimento do trabalho deles. Mas por fim, cara, é a cobertura de spoiler. É muito rápido, né? No Instagram e no Twitter também. Direto a Liga está postando coisa. Então, baita cobertura, sabe? Você é bem informado, é só coisa relevante, tá? Mesmo os memes, eu diria. É só coisa legal, relevante. E é muito bem explicado, muito bem colocado, tá? É bem confiável mesmo. Então, baita cobertura da Liga em torneio e em spoilers também. No Insta e no Twitter, tá? Mas é isso. Falamos de volta na semana que vem. Obrigado, Felipe. Obrigado quem ouviu até aqui. Falou.
Valeu, pessoal. Desculpa a tergiversação. Até mais.